Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos juntos o hino nacional. Ata da 7ª reunião extraordinária em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Ata da 12ª reunião ordinária em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Ata da 8ª reunião extraordinária em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondência recebida em 16/9/2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recursos financeiros no Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei nº 9452, de 23 de 1997, para o Fundo Municipal de Saúde de Planura, nos valores de R$12.000 para o programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASF, competência 7/2013. R$81.600 para o programa Pagamento de Programa de Requalificação de UBS, Construção, competência 07/2013. R$21.850 para o programa Pagamento de Agente Comunitário de Saúde, competência 8/2013. R$23.183,33 para o programa Pagamento do PAB Fixo, competência 8/2013. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, de acordo com a legislação vigente, informa as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura Municipal de Planura, nos valores de R$21.933,97 para o programa Quota, R$37.274,10 para o programa Parcela 001. R$54.552,44 para o programa PAR, TD, parcela 001. R$ 174,00 para o programa Alimentação Escolar EJA. R$ 3.920,00 para o programa Alimentação Escolar Pré-Escola. R$ 2.900,00 para o programa Alimentação Escolar Creche. R$ 4.644,00 para o programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental. Ofício 758/2013, Belo Horizonte, 28 de agosto de 2013. Prezado senhor, com nosso cumprimento, vimos informar-lhe que está sendo liberado recurso para o fortalecimento das equipes do Programa de Saúde da Família do município de Planura em ordem de R$ 9.025. Na oportunidade, reiteramos protesto de estima e considerações, colocando o gabinete à disposição. Atenciosamente, Zé Maia, deputado estadual.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de número 137 a 145.
Indicação número 137/2013, senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a instalação de uma academia popular no bairro Jardim Orlando Pérez, com o aparelho fixado entre a UBS e a construção do poliesportivo, local em que o espaço é amplo, ou a construção de um parque infantil. Justificativo. De acordo com pesquisa realizada pelo Curso Superior de Educação Física das Faculdades Integradas da Estância Turística de Santa Fé do Sul, São Paulo, sob orientação da professora Maria Sandra de Souza Neri, sobre a Academia ao Ar Livre Psicos da Estância Turística de Santa Fé do Sul, São Paulo. 34% começaram a praticar esporte após a instalação da Academia ao Ar Livre. 94% diminuíram o peso corporal. 97% encontraram disposição para tarefas diárias. 94% melhoraram a qualidade dos sons. 89% diminuíram dores corporais. 97% melhoraram o humor. 97% melhoraram a autoestima. 100% auxilia e controla doenças crônicas. Pesquisa realizada pelo IBGE, abrangendo 5.557 municípios, mostram dados de como os municípios investem nesse segmento. De acordo com o estudo, a média de investimento é de apenas 0,96%, menos de R$ 1 bilhão no conjunto dos municípios. Apesar do esporte ser tratado como um dos melhores instrumentos para a inclusão social, assim aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 10 de setembro de 2013, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 138/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve ao Mezinho Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a restauração das placas de sinalização de trânsito do município. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois são vários cruzamentos que se encontram sem sinalização, como, por exemplo, a rua Monte Carmelo, que dá acesso ao posto Triângulo, entrada da cidade. E isso tem causado grandes transtornos, principalmente com visitantes que não estão acostumados com o trânsito da cidade. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de setembro de 2013, Almezinho Martins. Indicação número 139/2013. Senhor presidente, os vereadores que subscreve Adriano Roberto da Silva, Almezinho Luiz Martins, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Lucas Giovanni da Silva e Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de regularização fundiária de lotes urbanos de posse de várias famílias que não têm suas respectivas escrituras, o que as torna donas de um patrimônio sem nenhum registro oficial. É do conhecimento dos vereadores subscritores que a empresa pública municipal de Uberaba, a companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, Coagra, vem solucionando esses problemas em várias cidades de nossa região, mediante convênio com esse município, tendo a empresa o necessário conhecimento dos problemas a serem resolvidos, assim como consegue, com outras esferas de governos, os recursos necessários para o empreendimento. Por se tratar de uma empresa pública pertencente ao município de Uberaba, gerido por pessoas da mais alta responsabilidade e parceiro da Prefeitura Municipal de Pranura no âmbito da Associação de Municípios, é que se toma a liberdade de indicá-la para a tarefa, bastando tão somente uma autorização para que a referida empresa pública possa fazer, sem nenhum ônus ao município, todos os levantamentos necessários para a almejada regularização fundiária. Justificativo. O cidadão dono de um patrimônio sem registro é o mesmo que um cidadão sem seu registro de nascimento. Não pode ele dispor regularmente desse patrimônio, havendo sempre a preocupação de um dia podê-lo. Desse modo, regularizar o único patrimônio que essas pessoas têm será, com certeza, um gesto de grandeza do poder público e de paz social, visto que se trata de importante ação administrativa. Assim, aguardo os vereadores signatários que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de setembro de 2013. Indicação número 140/2013. Senhor presidente, a vereadora que subscreve Célia Soares Luca, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Pranura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a proibição do comércio ambulante na cidade, exceto para comerciante cadastrado. Justificativa. Essa indicação visa proteger o comércio local, pois encontramos muitos ambulantes de outras cidades oferecendo produtos por preços menores, com feiras de sapatos e roupas, prejudicando os comerciantes de Pranura. Assim, aguarda o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de setembro de 2013, Célio Soares Lucas. Indicação número 141/2013. Senhor presidente, a vereadora que subscreve Célio Soares Luca, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Pranura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo colocar cortinas e um ventilador na sala dos agentes de saúde do PSF Vinícius de Moraes. Justificativo. Essa indicação visa proporcionar aos funcionários um ambiente de trabalho mais agradável e arejado. Assim, aguarda, vereadora secretária, que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 13 de setembro de 2013, Célio Soares Lucas. Indicação número 142/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Lucas Giovanni da Silva, no uso de suas atribuições legais na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Pranura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Preposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de contratar mais profissionais, psicólogos e psiquiatras para atender estudantes e servidor do município. Justificativo. Essa indicação tem como objetivo atender a crescente demanda de pacientes do município, visto que os profissionais atuais não estão sendo suficientes, e disponibilizar também a prestação desse serviço aos estudantes e servidores públicos. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine, na medida do possível, as medidas administrativas legais para atender a presente indicação. Plenário 13 de setembro de 2013. Lucas Giovanni da Silva. Indicação número 143/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Lucas Giovanni da Silva, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Pranura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo contratação de veterinário para castrar gratuitamente cães e gatos abandonados e da população em geral. Opa. Justificativa. Oferecer castração gratuita é uma forma de diminuir o número de animais abandonados que vivem nas ruas em condições lamentáveis, com doenças e passando fome, além de evitar a transmissão de patologias provocadas pelos mesmos. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustre senhor prefeito municipal determine, na medida possível, as medidas administrativas legais para atender a presente indicação. Plenário 13 de setembro de 2003, Lucas Giovanni da Silva. Indicação número 144/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Lucas Giovanni da Silva, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário a proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustre senhor prefeito municipal, propondo a proibição e fiscalização da queima de entulho na zona urbana do município. Justificativa. Tal indicação se justifica pelas frequentes queima de entulho em terrenos baldios e vias públicas da cidade, que causa transtorno aos moradores e ao meio ambiente pelo mau cheiro e poluição. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustre senhor prefeito municipal determine, na medida do possível, as medidas administrativas legais para atender a presente indicação. Plenário 13 de setembro de 2013. Lucas Giovanni da Silva. Indicação número 145/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Lucas Giovanni da Silva, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustre senhor prefeito municipal a sugestão para denominação de rua ou bairro ou nome do senhor Braulino Botelho de Lima. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo homenagear o senhor Braulino por ter sido um cidadão preocupado com nossa cidade, que contribuiu para o crescimento e desenvolvimento do município. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine, na medida possível, as medidas administrativas legais para atender a presente indicação. Plenário 13 de setembro de 2003, Lucas Giovanni da Silva.
Requerimento número 010/2013, de autoria do vereador Luciano Machado, que requer cópias do processo licitatório para a construção do ginásio poliesportivo, localizado no bairro Jardim Orlando Pérez, especificando os valores de contrapartida pelo município e, ainda, cópias dos documentos que discriminem o valor da verba repassada pelo Estado, bem como documentos comprobatórios do valor gasto na referida obra.
Requerimento número 011/2013, ilustre senhor presidente da mesa, diretor da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, o vereador Luciano Machado, infracionado no uso de suas atribuições legais, observadas as formalidades de praxe, requer à mesa diretora que se digne submeter o plenário a uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal no prazo regimental a seguinte proposição. Cópias do processo referente ao convênio 728260, Planura, Réveillon para todos. Informações acompanhadas de documentos comprobatórios. É outro? Ficou. Então, por um lapso, ficou invertido aqui, peço desculpa. Recompondo novamente. Requerimento número 10/2013. Ilustríssimo senhor presidente da mesa, diretor da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais. O vereador Luciano Machado, infracionado no uso de suas atribuições legais e observadas as formalidades de praxe, requer à mesa diretora ser digno submeter ao plenário e, uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal no prazo regimental a seguinte proposição. Cópias do processo licitatório para a construção do ginásio poliesportivo localizado no bairro Jardim Orlando Pérez, especificando os valores de contrapartida pelo município, e ainda cópias dos documentos que discriminem o valor da verba repassada pelo Estado, bem como documentos comprobatórios do valor gasto na referida obra. Justificativo. A proposição em apreço se enquadra na prerrogativa constitucional e do Poder Legislativo, fiscalizar os atos do Poder Executivo, e tem por finalidade trazer o conhecimento da Câmara de Vereadores e da população o motivo pelo qual a construção do ginásio poliesportivo está paralisada, e como foi realizado o processo licitatório, dentro dos valores repassados pelo Estado, pretende-se averiguar quais os valores efetivamente gastos com a obra pública, bem como as fontes de recursos, convênios e valores em contrapartida. Notifica que a falta do envio dos documentos, ora solicitado dentro do prazo estipulado na lei orgânica, será este requerimento encaminhado para as devidas providências. Esta proposição tem, nesse termo, pede e aguarda deferimento. Planalto, Minas Gerais, 13 de setembro de 2013.
Requerimento número 011-2013, de autoria do vereador Luciano Machado, que requer cópias do processo referente ao convênio número 728-260, Planuro Réveillon para Todos, informações acompanhadas de documentos comprobatórios acerca das devoluções a serem ressarcidas ao Poder Executivo pelo ex-prefeito municipal, senhor João Gangini.
Bom, agora sim, né? Requerimento do número 011-2013. Ilustríssimo senhor presidente da mesa, diretor da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, o vereador Luciano Machado, enfocinado no uso de suas atribuições legais e observadas as formalidades de praxe, requer à mesa diretora se digne submeter ao plenário e, uma vez aprovada, seja requisitado ao senhor prefeito municipal, no prazo regimental, a seguinte proposição: cópias do processo referente ao convênio número 728260 para Planura Réveillon para Todos. E informações acompanhadas de documentos comprobatórios acerca das devoluções a serem ressarcidas ao Poder Executivo pelo ex-prefeito municipal, senhor João Gangini. Justificativa. A preposição em apreço se enquadra na prerrogativa constitucional de, no Poder Legislativo, fiscalizar os atos do Poder Executivo e tem por finalidade trazer ao conhecimento da Câmara de Vereadores e da população a real situação quanto aos valores a serem repassados ao município. Notifica que a falta do envio dos documentos, ora solicitado dentro do prazo estipulado da lei orgânica, será este requerimento encaminhado para as devidas providências. Esta proposição tem, nesse termo, pede e aguarda deferimento. Planura, Minas Gerais, 13 de setembro de 2013. Vereador Luciano Machado.
Representação número 001-2013, de autoria do vereador Lucas Giovanni da Silva, a serem encaminhadas às empresas CTBC e TIM, solicitando providências quanto às taxas de deslocamento cobrada pelas mesas da população do município de Planura, que faz uso dos planos.
Representação número 001-2013. Ilustríssimo senhor presidente da mesa, diretora da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, o vereador Lucas Giovanni da Silva, infra-assinado no uso de suas atribuições legais, observadas as formalidades, apresenta a vossa senhoria, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 162 do Regimento Interno, apresente a representação a ser encaminhada às empresas de telecomunicações, CTBC, Companhia Telecomunicações do Brasil Central, ETIM, Telecom, Itália Mobile, para que sejam tomadas providências cabíveis quanto às taxas de deslocamento cobradas pelas mesmas. A proposição tem por finalidade estudar a viabilidade de evolução à população de Planura, que faz uso dos planos dessas empresas, o valor cobrado indevidamente, pois o município se encontra abrangido pelo Código de Área 34, porém, ultimamente apresenta interferência da Área 17. Planura, Minas Gerais, 12 de setembro de 2003, Lucas Giovanni da Silva.
Projeto de Lei número 049-2013, de autoria do Poder Executivo, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde de Planura e dá outras providências, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Obras e Serviços Públicos Municipais, para emitirem seus pareceres verbais.
Mensagem do Projeto de Lei número 49/2013. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, venho em ilustre presença de Vossa Excelência apresentar o projeto de lei em questão, que visa adequar e reestruturar o Conselho Municipal de Saúde de Planura. Senhores vereadores, para o desenvolvimento das políticas públicas e o enquadramento do município no rol daqueles que poderão ser beneficiados com recurso e ou outra forma de ajuda, através de convênio e cooperação técnica e financeira, seja com órgãos públicos das diversas esferas ou com entidades particulares nacionais e internacionais, necessário se faz reorganizar o Conselho Municipal de Saúde de Planura. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada à presente mensagem, colocando-nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer dúvida que porventura possa surgir a respeito do projeto de lei em questão, que foi discutido junto ao Conselho Municipal de Saúde do município de Planura neste ano de 2013. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Sala das Sessões, Planura, Minas Gerais, 10 de setembro de 2013. Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presidente Lucas Giovanni da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso.
Pergunto aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental.
Dispensa, presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Presidente, Almezino Luiz Martins, se dispensa o prazo regimental.
Sim.
Pergunta aos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Projeto de Lei número 050/2013, de autoria do Poder Executivo, que reorganiza o Fundo Municipal de Saúde de Planura e dá outras providências. Devidamente analisado e recebido pela Presidência, passará pelas comissões de Legislação, Justiça, Redação, Financiamento e Tomada de Contas e Obras e Serviços Públicos Municipais, para emitirem seus pareceres verbais.
Mensagem do Projeto de Lei número 50/2013, excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Venha a ilustre presença de Vossa Excelência apresentar o projeto de lei em questão que visa adequar a Lei Municipal nº 495, de 28 de março de 1994, em consonância às diretrizes das leis federais nº 8080, de 19 de setembro de 1990, da Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, as quais dispõem, respectivamente, sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e de outras providências, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e de outras providências, bem como as determinações da Lei Complementar nº 141, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a ser aplicado anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Revoga o dispositivo das leis 8080, de 19 de setembro de 1990, e 8689, de 27 de julho de 1993, e de outras providências. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei, agradecemos-nos antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada à presente mensagem, colocando-nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer dúvida que porventura possa surgir a respeito do projeto de lei em questão, que foi discutido junto ao Conselho Municipal de Saúde do município de Planura neste ano de 2013. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nosso protesto de elevada estima e apreço. Respeitosamente, Sala de Sessões Planura, Minas Gerais, 2 de setembro de 2013, Paulo Roberto Barbosa.
Pergunto ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente Lucas Giovanni da Silva, se dispensa o prazo regimental.
Dispenso.
Pergunto aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente, Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispenso, presidente.
Pergunta aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Presidente Almezino Luiz Martins, se dispensa o prazo regimental.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Pareceres verbais favoráveis. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 137/2013, com a palavra o autor, o vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, público presente, novos vereadores, senhor presidente, funcionários da Câmara. Essa indicação aqui é uma instalação de uma academia entre a UBS e aquele poliesportivo. Tem um lugar amplo lá que pode ser instalado, né, futuramente, ou um parque infantil. Aí fica a sugestão aí para o nosso prefeito que ele possa estar atendendo essa indicação. E na justificativa minha aqui, eu coloquei as porcentagens referente à professora mestre Sandra e o tanto que contribui para a melhora da saúde. Aí eu coloquei aqui, não foi digitado aqui nessa folha, mas eu sugeri aqui que em estudo feito pelo IBGE, a média investida no esporte nas cidades é menos de 1%, é 0,96%. Né? E não colocou aqui a cidade que eu coloquei como referência, que é São Caetano do Sul. Lá eles investem 3% no esporte e é considerada a cidade que tem o IDH maior do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Lá se investe na saúde. E conto com o apoio dos nobres vereadores.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 138. Com a palavra o autor, vereador Almezino Luiz Martins.
Bom, essa indicação se faz jus porque a gente ultimamente se encontra vários cruzamentos, né, que está sem sinalização. E isso, como sinalização de trânsito, é uma coisa séria. E principalmente para as pessoas, né, que os turistas, pessoas que vêm de fora, não têm muito conhecimento do nosso trânsito. Então, em consequência disso, a Monte Carmelo, né, que desce ali, dá acesso à entrada da cidade, né, no Posto Triângulo, ela se encontra sem a placa proibindo a descida e tem causado vários transtornos. Além de outros pontos da cidade, tem vários lugares que a indicação é feita sobre o asfalto e essa, já com o passar dos anos, já desgastou, então ela já não se... Você já não consegue ver ela mais. E isso pode estar ocasionando algum transtorno. É esse o motivo que foi feita essa indicação.
Indicação em discussão. Palavra, vereador Fausto.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente, imprensa escrita e falada. Eu quero parabenizar o Almezino por essa indicação, porque está realmente complicado na cidade. E também não é só a sinalização de trânsito, não. O nome de rua também, gente. Se a gente for pensar lá no Orlando Pérez, nos outros bairros, a gente que conhecia aqui por rua A, B, C, D, E, até M, N, agora você tem que ir contando, porque você não acha placa de rua, então para quem vem de fora fazer entrega, para localizar um parente, qualquer coisa, você não fica muito difícil de localizar. Veio uma verba no ano passado, começou a instalar umas placas, se vocês são lembrados, essa indicação aqui era uma indicação minha do mandato passado, que é a melhoria da sinalização e placa de nome de ruas e tudo aqui, e veio a verba, mas não concretizou, ou aplicou, não deu para aplicar tudo, então a gente tem que verificar isso aí que aconteceu. Então, você está de parabéns, Almezino, e a gente tem que preocupar com isso sim. A cidade está movimentando, a gente está conversando esse tempo e quase toda a casa tem um carro, então está muito movimentado. Então, a gente tem que prestar atenção, tem lugar de muito movimento que não tem o pare, você não sabe de quem é a preferência, então isso é muito importante. Meus parabéns.
Obrigado.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Gostaria de convidar o vice-prefeito Edemilson e o secretário de governo a fazer parte do nosso reservado. Indicação 139. Com a palavra os autores. Vereador Adriano, Almezino, Carlos Alberto, Luciano e Lucas.
Boa noite. Deixa eu te falar. Essa indicação aqui, ela destaca a necessidade da regularização fundiária dos lotes urbanos, de posse de várias famílias que não têm suas escrituras. A gente sabe que aquele loteamento foi doado sem a escritura, e o pessoal, moradores que fazem uso daquelas casas, não têm suas escrituras. E essa firma aqui é uma empresa pública de Uberaba, é a Coagra. O presidente é o Wagner Nascimento Júnior, filho do saudoso ex-prefeito de Uberaba, com o apelido de Fuscão Preto. E ele é secretário também do prefeito Paulo Piau em Uberaba. Ele se propôs, estão juntando várias cidades aí, estão fechando com várias cidades. E Planura, eles estão conversando com o prefeito aqui, eu creio que vai dar certo, porque eles têm conhecimento com o governo. O Ministério de Cidades criou esse recurso e a gente tem que fazer essa parceria com essas entidades públicas de Uberaba, que na Planura faz parte da região, da associação, e com certeza vai ser um fato histórico para a Planura, tanto para o prefeito municipal atual e para nós vereadores, de cada morador daquele bairro receber em suas mãos a escritura legalizada. Assim que der certo essa legalização com essa firma, aqueles moradores daquele bairro vão sentir o que vai, com certeza, contribuir para o futuro melhor deles, porque eles terão como fazer financiamentos, melhorar suas residências, e o gasto é pouco, é simples. A prefeitura vai entrar só com uma contrapartida. E eu tenho certeza, essa firma, ela vem, tira foto da cidade inteirinha, com um avião moderno. Se alguém vê um avião rodando naquele bairro ali, pode ter certeza que eles estão fotografando e estão pelo GPS lá, fazendo as coisas para que vocês, futuramente, moradores daquele bairro, tenham suas escrituras. Eu tenho certeza que o prefeito vai escutar isso aqui hoje. E me parece que o pessoal de Uberaba estão vindo aqui hoje na Planura para sentar com o prefeito e conversar. E eu tenho certeza que todos nós, vereadores que estão aqui hoje, vão participar dessa reunião, porque vai ser um ato histórico, tanto para o prefeito quanto para nós, vereadores. Eu creio em Deus que isso aqui vai ser muito bom para a Planura. Eu conto com o apoio dos novos vereadores.
Completando o que o vereador Carlos Alberto está dizendo, primeiro, boa noite, senhores vereadores, o público presente. Essa empresa, Coagra, que é a Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, ela é de Uberaba, ela é pública, 99% pública e 1% privada. E ela está realizando esse trabalho em toda a região. Já regularizou milhares e milhares de escrituras. Eu quero dizer, salientar o que o vereador Júnior falou, não tem custo nenhum para a prefeitura. Nenhum custo. O único custo que a prefeitura vai ter é na hora de entregar a escritura, a contrapartida de mais ou menos 2%. E eu quero dizer aqui, eu já disse isso ao prefeito, eu quero dizer e quero que conste em ata, fica registrado em nome da Câmara de Vereadores, meu nome, todos os meus companheiros aqui, que a Câmara de Vereadores se compromete a pagar essa contrapartida na entrega das escrituras. Faremos o possível para economizar o dinheiro para que possamos pagar essa contrapartida, para que a prefeitura finalmente possa dar escritura a essas pessoas que tanto precisam. Então, contamos com o apoio dos novos vereadores. Com a palavra, vereador Celso.
Essas escrituras são muito importantes, porque há muitos, já se passaram tantos prefeitos, é até uma vergonha. Talvez a pessoa reforma a sua casa, fez a casa no seu terreno, e até hoje não tem uma escritura. Já se passaram tantos prefeitos e nenhum tomou providências. E o Paulão disse que ia fazer isso aí em Palanque, que ia fazer de tudo para ter as escrituras. Então, tenha certeza que ele vai atender vai atender esse pedido. É, só não sei se vai ter que ser, vai ter que ter licitação ou é custo zero, igual o senhor disse.
Não precisa de licitação.
É, porque é até aquele rapaz que teve aqui na reunião passada com o Luciano, você reuniu ali no, depois da reunião. Então, se não tem que fazer licitação, ele vai atender urgente, né? Porque realmente os moradores que não têm a escritura de sua casa, talvez quer mudar ou vender, não tem como, né? Eu tenho certeza que ele vai olhar por isso aí, se depender dos vereadores aqui, nós vamos estar juntos, né? E vamos cobrar, porque eu tenho certeza que ele não vai medir esforço para dar uma escritura, igual ele disse no palanque.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente. Essa empresa, tivemos uma reunião com esse pessoal em Uberaba, uns 15 dias atrás, por intermédio do vereador Juninho, com o Luciano, lá de Campo Florido, e onde tivemos o conhecimento que essa empresa esteve aqui no mês de maio, março, se não me engano, reuniu com o prefeito, e eles explanaram para a gente como que era o projeto, como que fosse que ia ser funcionada essa escritura, ser passada para os donos. E no momento, naquele momento que eles estiveram aqui, o prefeito não se interessou. Aí, numa conversa, numa reunião que a gente tivemos com ele em Uberaba, ele explicou para a gente que sem custo algum, e a gente não entendeu o motivo do prefeito naquele momento não ter interessado. Inclusive, ele falou que vai ser entregue escritura em toda a região, somente o prefeito de Planura e o prefeito de Frutal, que não interessou em dar essas escrituras com essa empresa. Sem custo algum, não sei se por algum motivo, alguma informação, às vezes, extraviada. Mas aí vamos marcar uma nova reunião com esse pessoal. Era até para ter marcado, né, presidente? Mas eles não puderam vir aqui. E confiamos aí que o prefeito vai rever essa questão aí. Acho que o presidente já entrou em contato com ele. Inclusive, ele falou que não tinha informação correta no momento. E deve ser por isso que ele não se interessou. Mas acreditamos que ele vai realmente sentando com a gente para reunir com essa empresa aí. E que é um sonho de todo planurense que não tem sua escritura. E como diz o vereador Celso, foi uma promessa de palanque, então acreditamos muito na pessoa dele, que ele vai estar solucionando esse problema aí. Então, a gente confia muito na pessoa do prefeito e contamos com o apoio de todos aí.
Inclusive, uma dúvida que o prefeito teve era sobre a questão do trabalho, levantamento de área, esse trabalho de in loco mesmo, local. E isso aí foi bem explicado para a gente, que é totalmente por conta da empresa. Foto, avião, o helicóptero, o que tiver que vir, tudo é por conta deles. O único gasto vai ser na hora de dar a contrapartida na entrega das escrituras. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Luciano, é isso aí que eu quero que lembrar também, que é a importância desse projeto, que eles vão entregar o projeto, já vai ter que pagar o projeto só quando tiver já com documentos em mãos. Então, uns poucos, essa proposta aí que eles nos fizeram caiu do céu, porque não vai ter tanto um custo tão alto como é previsto se for fazer do jeito que está para fazer hoje, em dia. Então, espero que o prefeito dê uma analisada boa e atenda esse nosso pedido, que é de muita importância para a nossa cidade.
Senhor presidente, você dá uma palavra.
E o prazo parece que tem esse mês agora de setembro, máximo outubro, parece, para estar todo o levantamento feito.
Senhor presidente, mas esses 2% que você falou que talvez a Câmara tenha condições de pagar, seria qual o valor por escritura?
Não, por exemplo, que eles
porque
passaram.
Porque tem muitas casas sem escritura.
Nós passamos para eles, por exemplo, 2.000 casas. Se ficar em 1 milhão, 2% de 1 milhão. Se ficar em 2 milhões, 2% de 2 milhões. E esse valor, se fosse para ficar por conta da prefeitura, não teria que ser pago integralmente. Ele é parcelado ainda.
E a Câmara vai ter condições de arcar com essa despesa? E tem como montar esse projeto para poder pagar? Assim, porque é difícil até, quando acaba o mandato do presidente, nos 2 anos... É difícil até devolver o dinheiro, tem que devolver o dinheiro para a prefeitura, para gastar comprar um ônibus, né? A prefeitura não pode pegar o dinheiro para ela, se retornando
não,
o dinheiro
para a prefeitura. Não, aí a gente vai ter que fazer
então,
o pedido.
Então a gente vai ter que montar um projeto, ver direitinho como que vai ser feito devido detalhes, tudo certinho, né? E se realmente a Câmara tem condições de pagar. Eu só, se o senhor tivesse, o dia que essas pessoas de Uberaba veio, se você tivesse convocado os 9 para ir com eles lá, conversar com o prefeito, eu acho que teria sido melhor os 9 vereadores explicar, mas hoje que eu estou sabendo dessa firma, porque a indicação é só de você, do Adriano, do Lucas e dele. Eu acho que os outros 5 vereadores nem sabiam, né? Se você tivesse dito, poderia ter posto até os 9 vereadores nessa indicação aqui, que eu acho que nós aceitaria, né, Francisco? Porque é uma coisa muito importante para a cidade, né? Então, essa indicação aqui, vocês estão de parabéns, mas vamos lutar os 9 vereadores e ir atrás dessa escritura.
Foi marcada a reunião, Celso, foi marcada a reunião, eu creio que a Márcia ligou para o senhor, aí não deu certo a reunião. Agora, hoje, a gente conseguiu marcar, eles vão vir rapidamente aqui conversar com o Paulão. Foi marcada a reunião.
Vamos ver se é rápido, se tem prazo limitado para fazer as escrituras. Vamos correr atrás o mais rápido possível.
Com o palavra, vereador Fausto.
Eu quero cumprimentar novamente os caros vereadores e gostaria de esclarecer para vocês, já que está havendo um grande mal-entendido no assunto aí. Porque isso, eu fico muito feliz disso vir à tona aí hoje, Luciano, que você está empleiteando o nome de vocês 4. Porém, essa indicação é prejudicada.
5 aonde?
É porque não passou aí.
Só 4 está aqui.
Só tem 4 aí.
É 5.
Então, mas ela está prejudicada, de acordo com o regimento, porque eu já apresentei ela nessa sessão legislativa. Já foi respondido pelo prefeito que está sendo tomadas as medidas, todas as medidas estão sendo tomadas para isso. O setor de obra, jurídico e cadastro da prefeitura está à disposição, tanto que eu publiquei isso até no Facebook, que a Câmara, em parceria com a prefeitura, eu peguei, correndo atrás, é um projeto meu desde 2009, quando o João Gangini era prefeito, você também, Fornaia, o Chico e o Lucas eram vereadores, porém nunca me deram moral desse projeto. Essa lei, ela é 11.977, ela é de 7 de julho de 2009, ela é muito recente. Isso não caiu do céu, não, foi muito bem elaborada pela equipe do governo federal. Uma legislação muito bem fundamentada, porque era muito burocrático, regularizar um loteamento e muito caro. O que que fez? Fez atualização, inclusive, da lei 6.015, que é a que rege o cartório de registro de imóveis, para poder facilitar os registros desse loteamento. Eu vendo isso, eu ia fazer inclusive o trabalho de conclusão do meu curso de Direito nessa área de regularização fundiária. Mas como era muito esparsa a legislação, e só veio a ser realizada, concretizada e unificada nessa lei 11.977, que é o programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com esse regularização fundiária de assentamentos urbanos. Essa lei é específica para isso, inclusive liberando recursos, que é o que vocês estão falando, que vai conseguir do governo federal. Então, isso depende muito do programa. Só que o Wagner Júnior, que é o presidente dessa Coagra, ele esteve no gabinete aqui. Eu apresentei essa matéria novamente, essa indicação, no dia 18 de setembro de 2009, quando era o João Gangini. Por eu ser oposição, não me deram nem moral. Isso podia já estar quase pronto já, se não tivesse pronto. Mas não deram moral. O que acontece? Agora, em 2013, a indicação 016 e a 018... foram protocolados aqui na Câmara no dia 18 de fevereiro de 2013, no começo desse ano. Aí eu entrei em contato com o prefeito, me colocou à disposição, porque eu sou funcionário, já trabalhei 20 anos no cadastro da prefeitura, venho acompanhando esse sonho de todo proprietário lá que tem essa situação irregular. Então isso é um sonho meu, uma luta minha, que eu acho que isso é fundamental, todo mundo está procurando a prefeitura, muitos chegaram lá agora, com o Edmilson atendendo lá no balcão, eu vi muitos querendo tirar um crédito junto à Caixa Econômica Federal, mas não tem escritura, não consegue o crédito para construir, nem para concluir, e nem para fazer ampliações. Então o que a gente está fazendo? Desde o começo, só que a própria presidente da Coagra, a primeira coisa que ele pediu, Luciano, foi a matrícula da escritura. E infelizmente... Por exemplo, Orlando Pérez, lá tem 3 escrituras, só que as 3 escrituras não dão registro devido à confrontação que a equipe fez das confrontações em cada escritura. A gente leva no cartório de registro, não dá registro. O que, que eu propus? Fui até na dona Wanda já ver. Isso aí está no nome do meu irmão meu de criação. Isso aí foi adquirido do Carlinho Jacó, que comprou de um outro proprietário rural, que lá é área rural até hoje. O que, que a gente está propondo? Revogar as três escrituras e fazer uma nova. Isso está sendo preparado. Já fui no Zé Carlos e ele já está fazendo o CCIR e o ITR dos 5 anos, já está pronto lá no escritório dele, para a gente estar podendo fazer a revogação das três escrituras, fazer uma só de acordo com o atual registro, com a matrícula atualizada do cartório de registro de imóveis, que se encontra no nome do Renir Renato de Oliveira, e não da Prefeitura Municipal, uma zona rural, um sítio que foi adquirido do seu Chico Yoride, um japonês da época. Então, a gente vem fazendo. Então, não é só falar do projeto, no ponto que está, não se enquadra. E além do mais, não está aberto e nem estava aberto o SICOMV. É onde se cadastra para poder colocar isso daí. Não estava, e para se cadastrar nesse SICOMV tem que ter a matrícula atualizada do registro no nome da Prefeitura. E não está no nome da prefeitura ainda. Então tem etapas que tem que ser cumprida para poder se enquadrar num programa. É muito lindo, mas é difícil e burocrático. E essa parte está sendo feita pela prefeitura com total apoio, sim. E o Wagner sabe, ele teve lá, o Wagner Júnior, com a equipe dele de Uberaba, e ele pediu isso. Então prepare as matrículas que está sendo feito. A Célia é proprietária, inclusive, de uma área lá, dos Veloso, o inventário do espólio do pai dela, que a gente contratou o agrimensor Serginho, de Frutal, porque já fez o serviço de desmembramento do loteamento lá da divisão amigável da família dela, mas porém, o loteamento solidário lá, que tem o nome do meu tio, o Jardim Antônio Barbosa da Silva, ele está junto com a parte da Célia, da Selma e do Jaime, não foi desmembrado ainda. São três propriedades que eu tenho que tirar três partes, unificar, tornar urbano, para depois ele vir a ser propriedade do município, para passar de ser de rural para urbano, para depois dar essa matrícula para o senhor Wagner, da Coagra. Ou para qualquer outra equipe, que não tem que ser ele especificamente. Pode ser outro, pode ser para a própria equipe da prefeitura. Só se enquadrar na legislação pertinente. E é isso que está sendo feito. A gente vem lutando, está fazendo. É um sonho, é muita gente. Está todo mundo doido mesmo. É um negócio de vislumbrante para a administração. Tenho certeza, se Deus quiser. Ainda pus aqui parceria da Câmara, porque no meu ponto de vista, Luciano, inclusive, legislações municipais terão que ser alteradas. Isso tem que ter a parceria da Câmara. Nós 9 vereadores, que o Celso falou, aqui vai ter que ser aprovado novas legislações. Vou te dar um exemplo. A área dos Veloso, a área adquirida, não bate com a que tá com a atual a matrícula atualizada deles. Eu já fui no agrimensor, deu 1.600 metros de diferença. Isso, se está em lei, isso faz diferença. Volta um novo projeto de lei para a Câmara para ser aprovado aqui. E aí a parceria da Câmara com a Prefeitura. É o que eu citei aqui na minha mensagem, que está no Facebook, está minhas mensagens, minhas indicações feitas, e que não foram atendidas no passado, e que graças a Deus, com a cabeça, com o discernimento que o atual prefeito tem, ele está tentando a solução. Eu não quero saber, que nós já discutimos aqui várias vezes, a forma que foi doada, se foi bom ou não foi bom. Foi certo ou errado. O que interessa, gente, é que 1.350 a 1.500 famílias têm posse de suas casas e não têm escritura definitiva. Isso era um sonho meu e que agora veio à tona e veio com força e tem chance de enquadrar. Porque quando você dá o loteamento, quando você faz o particular, ele vem e põe 1 milhão porque ele vai ter lucro em cima. Prefeitura doa para quem não tem condições. E para você legalizar ele, ele tem que ter uma estrutura física já de no mínimo 3 benfeitorias, ou água, esgoto, arruamento, energia, e na época não tem, agora isso tudo já tem. Por isso que hoje enquadra nesse programa, na Lei 11.977, porque hoje inclusive tem asfalto que foi financiado na época do Vilmondes, pelo BDMG, e que foram pagos parceladamente. Hoje aquele asfalto já foi pago, então além de estar tudo certinho, desmembrado, tem asfalto, tem água, tem luz, tem tudo. Estão pagando IPTU lá, sem ter escritura. Não, agora, dentro desse levantamento que você está falando, Luciano, o topógrafo, o Zé Antônio Domingos, o Quiabo, nós sabemos como regulariza o loteamento. A gente tem experiência nisso. Mas lá não tem as áreas verdes, não tem áreas institucionais, vai ter que ser adquirido de terceiro para compensar, porque foi distribuído tudo em lotes. Então, a coisa é burocrática. E a regularização é difícil, mas possível. Eu quero dizer bem claro que, se Deus quiser, todo mundo vai ter essa escritura. E não precisa ser eu ou você, ou Luciano, não. É os 9 vereadores e o prefeito, principalmente. que depende muito dele, e ele abriu as portas. E o Wagner, se não entendeu bem, é porque as escrituras, o Honorato Ribeiro, por exemplo, ele foi uma desapropriação judicial, que eu pedi para o Dalvo Pires, que é o procurador do município, me trazer o processo para mim pegar a matrícula e registrar. Fizeram a desapropriação e não levaram a registro, não está no nome da prefeitura. Aí eu peço para ele falar que o processo está arquivado. Certo, eu vou ter que... Não é minha função na prefeitura ser advogado, mas certamente vou ter que fazer para poder ajudar mais um pouco. Porque eu estou também usando meu conhecimento na área jurídica para tentar sanar isso aqui, que isso é um sonho nosso, e eu acho que está certinho. É o momento e vamos para o choque. Só que, igual o Wagner falou, a contrapartida tudo depende. Não é assim 2%, pode ser de 10%, depende. A legislação aqui, vamos ver como que o município vai enquadrar nessa legislação. Não é definido que é de graça, não, porque tem a contrapartida do município, sim, e não fala que é 2% só, não. Entendeu? Então, a gente tem que correr atrás. Se eles têm experiência, pode ser, mas não pode direcionar também. Vamos ver quem que vai fazer e vamos fazer da forma correta. Só que, para chegar nesse ponto, tem que enquadrar no programa. E, por enquanto, o município não tem condições. Então, é isso que nós estamos fazendo. Primeira coisa é regularizar a nossa situação. Está totalmente irregular, está difícil, mas já está bem adiantado e está no ponto já de fazer as escrituras. Ele está desmembrando lá e vai fazer a nova escritura do Orlando Pérez. O do Debrar Deodato de Oliveira já tem escritura, já tem matrícula. O do Honorato já está tirando a cópia do processo da desapropriação judicial. E a do senhor Raul Santo também, que é a Maria Lázara, que a gente já tem matrícula. Então já foi regularizado 3 e tem mais 2 para arrumar. Então a gente vai estar providenciando isso o mais rápido possível para poder enquadrar no programa. E esse estudo está sendo feito, está documentado e a gente está correndo atrás, sim, a prefeitura está correndo, é que é difícil.
Senhor presidente.
Eu gostaria de falar primeiro uma coisa. Se a gente for questionar a indicação, então ninguém pode fazer indicação mais. O senhor fez a indicação em 2009... para regularizar terreno, lote. Isso aí é o sonho de todo vereador, regularizar lote. O senhor fez agora em janeiro?
Fevereiro.
Meus parabéns. Agora, a gente está fazendo a indicação com base na conversa e no que essa firma expôs para a gente. O que a gente achou estranho foi uma firma desse tamanho. O dono da firma, ele é secretário da Prefeitura de Uberaba. Ele está regularizando o lote da região inteira, do Triângulo Mineiro inteiro. Ele está regularizando. Ele veio, a firma dele veio para a planura, marcou uma reunião com o prefeito, pedindo a chance para trabalhar, sem custo nenhum, para fazer todo o levantamento. Por exemplo, essa pessoa que vocês contrataram agora para fazer o levantamento, como é que chama? De frutal?
Sérgio.
Ele teve custo?
Tem custo.
Batinho, teve custo. Esse pessoal, Sérgio, quando veio para a planura, quando teve a reunião, eu não sei por quê, que não tiveram o respaldo necessário, foi o que passaram para a gente. Né? Júnior, Adriano, Lucas. Mesmo. Então, foi o que passou para a gente. Então, o que acontece? Eles vieram pedir para trabalhar praticamente de graça. Na hora de entregar a escritura, que vai ter o gasto. Aí, claro que a prefeitura tem que aceitar isso. Se deu certo, não teve prejuízo. Na região inteira ele está fazendo aqui. Ó. Saiu no jornal hoje, não, que foi entregue aqui. Ó.
Eu
sei, Luciano.
Vai entregar
agora mais 2.600 escrituras em Uberaba.
Eu sei, Luciano.
Agora, achar que... parece que foi 3.000 e tanto.
Mas só para mim te explicar. Ele teve no gabinete e citou exemplo.
Aí,
500 mil reais. 10% para a prefeitura. O que, que vai dizer? Todo o trabalho que você está falando aí do Juninho falar de avião, de agrimensor, disso a gente sabe fazer também, não precisa de avião, não.
Mas se eles for
entendeu?
Fazer...
Mas eu estou te explicando. E vocês vão fazer? Não. Eles vão pleitear recurso em nome da prefeitura, não, do município de Planura. Eles não trazem. Ô, Luciano, tem que passar para a Planura. Tem que colocar o nosso caso concreto no programa, papel passado do governo federal.
Na hora que tiver reunião então com eles, eles vão explicar então, aí você vai entender.
Eu conversei com ele, por isso ele falou lá que precisava da matrícula para enquadrar no SINCOV. E só com a matrícula. Se a prefeitura nem é dona, como é que vai enquadrar um projeto, gente? Se nós não somos donos, então vamos fazer no meu nome, no seu, um projeto?
Eles fazem um levantamento.
Não existe.
Tem lote que nem se enquadra.
No nome da prefeitura.
Tem lote que nem se enquadra. Foi bem explicado pra gente. Tem lote que é até feito por uso campeão. Não tem nem como fazer pelo jeito normal.
Senhor presidente, concedo a palavra um minutinho. Por coincidência, eu abri um jornal aqui de Conceição. A gente leu uma matéria aqui. Coagra e Coab entregam 315 escrituras em Uberaba. Né? Quando ele me procurou, ele falou que teve aqui. Só que teve um mal entendido. E eu quero dizer também, no finalzinho, o vereador Fausto falou uma palavra até bonita. Mas no começo ele falou aqui, sonho seu, não. Não é sonho só seu, vereador Fausto. Você fez a indicação em 2009, mas nós estamos em 2013. Esse sonho aqui é de todos, inclusive da vereadora Célia, que mora naquele bairro, do Chico, do meu sogro, que está aqui nesse presente aqui, e de todos que moram naquele bairro. Então, no finalzinho, você falou todos. Você falou bonito no final, mas no começo você falou que era só seu. Mas, então, essa indicação aqui que a gente fez foi com o intuito de não perder essa indicação. Mas o pessoal vão vir aqui hoje, eles me ligaram, até hoje. Liguei hoje. A gente vê se a gente põe, você que é um cara que está ajudando, que é um cara que entende lei, vai participar com os novos vereadores e vai tirar isso a limpo para a gente entrar num denominador comum para que seja feito essas coisas que vão ajudar aquele pessoal lá da vilinha. E não é mal entendido assim entre nós vereadores aqui. Simplesmente a gente vê umas matérias que coloca, eu sei que você está ajudando internamente porque você é funcionário, passou pelo concurso, fez faculdade, é um cara inteligente, mas nós também buscamos também ajudar a cidade. Aí alguém, não sei se foi você que colocou no Face, quer dizer que você está lutando, nós também estamos lutando. Então, agora, já que você fez essa indicação em 2009, em 2013 nós estamos juntos aqui para lutar. Nós fizemos a indicação aqui. E hoje, o pessoal de Uberaba vai vir aqui, o Luciano, que é amigo do Celso, e o Bittencourt, que é o secretário, ele vai estar aqui hoje, e nós vamos chamar o prefeito, depois que acabar a reunião, para a gente sentar e conversar e entender o que é melhor para a Planura. Entendeu?
Senhor presidente, bem explicado, ele é amigo meu de bola, porque se realmente ele fosse amigo meu, aquele dia ele não tinha ido ali pro fundo só com vocês, ele tinha chamado eu para participar da reunião, ou ele punha uma cadeira aqui junto com os novos e explicaria o que ele veio fazer aqui, porque eu estava estranhando a presença dele 10 horas da noite aqui. Ninguém vem na Planura de graça, nem firma, nem nenhuma, sempre é 2%, 10%. Ninguém vem aqui de graça fazer as coisas. Ninguém vem aqui comprar um loteamento aí na beira do rio e lotear, que está ajudando Planura, depois vai aumentar. Lógico, todo mundo é bom ter uma sua própria casa, mas depois vai aumentar o custo para a prefeitura, para o hospital, Planura vai crescer, eles vendem o lote e vai embora. E essa firma vem aqui catar de 1.200.000, 2%. Ninguém vem aqui fazer nada de graça. Agora o senhor Fausto aí diz que não está desmembrado os terrenos lá, está complicado, mas está resolvendo. Agora eu quero dizer que eu não tô achando ruim essa indicação entre os quatro, dos quatro. Eu queria que fosse os nove, porque já teve indicação aqui dos nove, requerimento dos nove. Você entendeu? Uma coisa boa dessa aqui, que vai precisar dos nove vereadores para aprovar para o prefeito, para o pessoal. Eu fico feliz de todos ter sua escritura, que seja um vereador só. E eu quero dizer ao senhor presidente que eu te parabenizo, passo a confiar mais em você a partir de hoje, porque você diz que a Câmara vai ter dinheiro em caixa para arcar 2% das escrituras, porque muitos presidentes passaram nessa casa aqui até hoje, é difícil controlar, muitos saíram endividados aqui, né? Está aqui um ex-presidente que deixou a casa arrumada para você, o Adriano, mas já teve muitos presidentes aqui que complicou a situação dessa casa, e eu te parabenizo. Se realmente nós tiver dinheiro em caixa, vamos votar favorável, vamos ajudar a expor de Planura, ter essa escritura, que, indiferente que seja a indicação de quatro. Vamos lutar os nove, entendeu? E vamos para frente.
Resumindo, Fausto, a gente respeita o trabalho seu que você está fazendo lá. Então é muito melhor quanto mais gente está trabalhando, não é? Querendo aquele mesmo objetivo. Então, quanto mais gente trabalhando, será melhor para todo mundo.
Não, mas agora só para concluir, então, já que você deu a deixa. Você me questionou o que eu falei do regimento interno. Se está prejudicada a indicação, é porque está no regimento interno. falando que não pode lançar novas indicações, que é a mesma coisa, senão vira bagunça, até por ética. Se ele tem um projeto, agora que vira que tem viabilidade de resolver, que vai conseguir ter as escrituras, então põe o nome dos nove. Vamos mudar então aí, né? Vamos pôr o nome dos nove, já que não é eu que tive a ideia que ele vem lutando, porque de 2009 para cá que mudou essa legislação. Então não é coisa que você está falando de mil anos atrás. É da agora, de 7 de julho de 2009, que facilitou e tem investimento do governo federal para isso. Entendeu? Então, mas, igual o Celso falou, essa equipe, ela não vem de graça, não. Ela é contratada, é advogada, é agrimensora, é tudo. Está ganhando dinheiro, sim. Dentro desse R$1 milhão, ganha dinheiro.
Não ganha da prefeitura. Vai ganhar.
É, mas ganha a verba ganha, que vem para nós. Então, vamos fazer mais barato governo. Aqui. Entendeu? Para a contrapartida ser menor. Entendeu o que eu estou te falando? Agora, se tem norma aqui a ser seguida, nós podemos seguir. E já que é para fazer uma em nome de quatro, vai dos nove.
Vereador, o senhor fez a indicação pedindo para regularizar lote. Nós estamos pedindo... A gente está pedindo para a prefeitura fazer um convênio com essa firma.
Ah, então. Você quer contrato, ela é direcionada.
Eu tenho uma diferença. Não é direcionada. É uma firma pública. Ela é diretamente do governo. É uma firma pública. Se não fosse, não ia fazer. É uma firma pública.
Presidente.
Então, gente, eu acho que vamos...
Nós temos que parabenizar o presidente que criou o Ministério das Cidades, né? Que hoje nós estamos pleiteando isso aqui porque foi criado esse Ministério das Cidades. Então, agora querendo uma palavra que o Celso falou aqui, ninguém vem na cidade tarde mesmo não, mas só que o cara estava passando aqui na região, por um acaso, estava indo para Uberaba, me deu um toque no celular e eu chamei mesmo, porque eu tenho amizade, graças a Deus, eu tenho muita amizade mesmo. Através da bola, porque eu fui jogador de futebol e fiz amizade. Não só em Campo Florido, mas Uberaba, Frutal, Barretos. E a gente tendo as amizades da bola, a gente pode levar esse conhecimento da bola para a política. Porque também foi vereador lá e foi o mais votado lá. E através não só dele, mas o Wagner, ele é conhecido da minha família lá em Uberaba. E a gente tem contato, não só em Uberaba, mas em todos os lugares. Não querendo... vangloriar, nem me exaltar, mas cada vereador tem que ter o seu contato, sim. E eu, graças a Deus, meu telefone foi tocado e eu chamei a pessoa para vir aqui, e ela veio pela amizade. Agora, se ele foi no fundo ali conversar, o Celso, você me desculpa não ter chamado você, mas ele veio tarde. A gente até comentou que ele não é só um amigo, ele é amigo do Pezão, que é o irmão do vice-prefeito.
Eu sou amigo dele. Eu não estou questionando que eu não sou amigo dele. Eu estou falando que aquele dia ele não veio aqui conversar comigo em bola e nem amizade por bola.
Justamente. Ele passou aqui.
E nem sem ganhar ele está visando lucro futuro. Ele não veio aqui à toa 11 horas da noite.
É, mas a gente, as amizades que a gente constrói na vida não é só.
Eu parabenizo você de ter conversado aqui pelo telefone, convidado ele. Fiquei contente que ele estava aqui aquele dia, só não sabia o motivo que ele estava aqui. O senhor
a palavra,
passou
vereador
para
nós Lucas.
Que ele foi convidado.
Senhores vereadores, dando seguimento aí à discussão, essa empresa, eu tenho certeza que ela não acha dificuldade só na cidade de Planura, é na região toda que ela está fazendo o seu serviço. E se Planura está irregular nos documentação, essas coisas, eu tenho certeza que ela que vai arrumar isso. Entendeu? Porque não é só Planura que tem esse problema, é a região inteira. E eles estão conseguindo para a região. Então, eu tenho certeza que essa empresa ela é capacitada para isso também, para regularizar essas terras, que está rural ainda, está no nome não sei de quem, mas eles vão fazer esse serviço e vão entregar os documentos em mãos, sem custo algum. Mas o custo, lógico que tem, como o Celso diz, ninguém faz de graça, vem depois de pronto. É só isso. Boa noite.
É onde eu fico feliz que o senhor presidente vai ter dinheiro em caixa e vamos votar, vamos estar do lado dele para ajudar o povo com esse dinheiro.
Gostaria de convidar novamente o vice-prefeito Ademilson, o prefeito que acabou de chegar, Paulo, fazer parte do nosso reservado. Fique à vontade. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 140, com a palavra a autora, a vereadora Célia.
Boa noite, nobres vereadores, funcionários desta casa, imprensa escrita e falada, visitantes que aqui estão essa noite. Essa indicação é um pedido de todo o comércio de Planura, que o comerciante ambulante venha, que paga-se pouco imposto, enquanto eles pagam tanto impostos para a nossa cidade, e fica desprovido, né? Que eles dizem que a fiscalização é tanta em cima, é data de validade, é isso, aquilo, enquanto o ambulante não tem nada disso. Vem cá, paga R$10, R$15 e tudo certo, enquanto eles sofrem com as consequências de um imposto mais altinho. Então, gostaria que os nobres vereadores estudassem essa matéria e concordassem com a minha ideia, e que o prefeito também venha sancionar essa ideia aqui. Meu muito obrigado.
Indicação em discussão. Vereador Celso.
Boa noite a todos, que eu até esqueci de desejar uma boa noite a todos vocês, porque a gente estava discutindo uma matéria importante aqui. Quero parabenizar a vereadora Célia por essa indicação. Às vezes vem muito ambulante aqui, sim. Às vezes a prefeitura recolhe uma taxa e não sei se é R$20 ou R$30, mas esses mascates aí, que é o modo de dizer mascate, vendedor ambulante, vem trazer sapato, outras coisas aí. Às vezes a prefeitura recarga R$20, R$30, mas ele leva 10 mil do dinheiro que podia girar aqui no nosso município. Então isso aqui é muito importante, principalmente para o comércio nosso. Está de parabéns, Célia, pela indicação. Tenho certeza que o prefeito vai olhar muito bem essa indicação sua, que é de extrema importância.
Em discussão? O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 141. Com a palavra ao autor, vereadora Célia.
Então, essa indicação vem avisar aqui a cortina e um ventilador para a sala do PSF, Vinícius de Moraes. Faz dó, gente. A gente chega ali às 2 horas, 3 horas, elas estão terminando o serviço de rua delas, né? Que elas fazem de manhã esse serviço. Então, ali naquela salinha, elas sentam e vai pôr seus trabalhos do dia em ordem. Faz dó ver o sol. Às vezes tem que fechar a porta, porque tem a cozinha, tem outras salas e outros trânsitos por ali. Então, é terrível ali, é tenebroso. Então, peço que o vereador também analise, e o nosso prefeito também venha colaborar, porque acho que não fica tão caro, né? Uma cortininha, um ventiladorzinho lá, que seja de teto, mas que elas vão trabalhar mais confortável. E agora já vai entrar esse calor tenebroso. Então, elas merecem. Meu muito obrigado.
Indicação em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 142, com a palavra o autor, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Agradecer a presença aí também do prefeito, do vice-prefeito, está aí, que é bom que já vai mais direto nas indicações. Essa indicação aqui é contratar mais profissionais, psicólogos e psiquiatras, e se preciso também terceirizar, que a demanda aqui no nosso município é muito grande. E que faça uso também desses serviços aos funcionários, todos os funcionários, estudantes do ensino médio, ensino fundamental, todos da nossa cidade aí, que não tem condições para pagar demais... como fala? Consulta, desculpa. É isso, conto com o apoio de todos.
Indicação em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 143, com a palavra o autor, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Essa indicação visa contratar um veterinário para castrar, palavra forte, castrar cães e gatos abandonados aí nas ruas, e é de muita importância para a nossa cidade se isso vier a acontecer, senhor prefeito, porque Planura precisa muito, porque está muito grande, muita quantidade de cachorros abandonados, gatos, então vai melhorar muito a nossa cidade, a saúde em si e tudo, formando-se assim um centro de zoonose. E nessa indicação tem um anexo de uma veterinária aqui da nossa cidade, com todos o que ela precisa assim, para trabalhar nisso, e vai ser muito benefício à nossa planura.
Quero parabenizar você, Lucas. Até a indicação da zoonose é sua, né? Que teve há uns tempos atrás aí, né? Tenho certeza que futuramente o prefeito vai olhar por uma zoonose. Até o Elias tá aqui, ó, presente. A gente estava conversando sobre a dona Neide lá do Buriti. Ela tem uma casa que tem uns 100 cachorros lá, e nós poderíamos tomar uma atitude em ajudar ela, porque às vezes ela passa dificuldade até com medicamento para sua saúde. ela até recorre aos irmãos da igreja ali do Elias ali, e sempre o Elias está levando um saco de ração lá por mês. A gente poderia olhar isso aí. Uma zoonose vai ser muito importante na Pranura, que aí vai ter o veterinário na zoonose, vai ter as pessoas que cuidam desses animais, que pegam esses animais na rua. Então, frutal, toda a cidade tem. Eu tenho certeza, se a gente tiver um pouquinho de paciência, o Paulo Roberto Barbosa vai olhar muito isso aí, porque é muito importante uma zoonose na cidade. Está de parabéns sua indicação. Eu acho que é difícil pegar animais abandonados, mas a zoonose vai ser mais fácil, que aí vai ter o lugar certo para fazer isso.
Gostaria de parabenizar o vereador Lucas e dizer, aproveitando que o prefeito está aqui, parece que Colômbia fez um convênio com a veterinária. A um preço bem...
É o mesmo contrato em anexo.
É. A palavra, vereador Carlos Alberto.
Quero parabenizar o vereador Lucas pela indicação. E só para deixar aqui, eu fiz a indicação 125, nela lá é quase idêntica, mas a sua está pedindo um veterinário, né? A minha foi que o senhor prefeito fizesse uma elaboração de uma campanha para castrações de cães e gatos, né? E essa aqui já é um pedido também, já na sua justificativa está quase igual a minha, mas a sua está pedindo um veterinário, né? É uma parceria, né? E parabenizo pela sua indicação. E tenho certeza que o prefeito, assim que organizar a prefeitura, eu tenho certeza que ele vai nos atender essa indicação sua aí.
Gostaria de convidar o ex-prefeito, Priscito Maria da Silva, fazer parte do... Indicação em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 144, com a palavra o autor, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Essa indicação visa aqui acabar com um problema que nós temos em nossa cidade, principalmente a Vila de Furnas. Porque ali corta a grama, forma um entulho, vai lá e põe fogo naquilo lá. E aquela fumaça, vou te falar, aquilo lá, a mulher tá lá o dia inteiro lavando a roupa, aí vai, alguém vai e põe fogo lá, que a fedor daquela fumaça maldita lá. E acontece diariamente em nossa cidade. E apesar que tá uma seca braba aí também, os capim, essas queimadas, tá acontecendo muito. E hoje já vi uma queimada, no dia que eu vim fazer a indicação, tava uma queimada. É triste que seja bem analisada essa indicação, junto com o mexerifado. Aí vamos supor, tá lá o morador, pega e liga pro mexerifado, já agendando a recolha daqueles entulhos. Ou, como era de antigamente, sacos, essas coisas, era entregue lá para guardar essas gramas, esses entulhos. Ou as caçambas que estão por vir aí. O senhor Paulo também pode depois me explicar mais, porque não chegou ainda. Mas ajudaria muito. E também que fosse cometido multa em pessoas que cometem esse crime, que é um crime ambiental também. Uma queimada. Conto com o apoio de todos os vereadores. Obrigado.
Em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ou contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 145, a palavra ao autor, vereador Lucas.
Braulino Botelho de Lima, um antigo morador da nossa cidade, e gostaria que fosse homenageado com o nome rua ou praça, alguma coisa assim, porque ele ajudou muito no crescimento da nossa cidade. Obrigado.
Em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Requerimento número 010. Com a palavra o autor, vereador Luciano. Estou fazendo um requerimento pedindo cópias do processo licitatório para a construção do ginásio poliesportivo, localizado no bairro Jardim Orlando Pérez, especificando os valores de contrapartida pelo município e ainda cópias dos documentos que discriminem o valor da verba repassada pelo Estado, bem como documentos comprobatórios do valor gasto na referida obra. Eu acho que já é a terceira vez que eu faço esse requerimento. Né, Francisco? Pedindo que já foi gasto, que o governo já repassou para aquele poliesportivo. 2009. Eu estou pedindo, é até bom o prefeito estar aqui. Por quê? Porque a gente tem que ver o porquê que parou aquela obra, né? O que foi mandado de dinheiro, o que foi gasto para a gente tomar as medidas que nós temos que ir atrás, porque se houve algum erro, ou até mesmo algum desvio de dinheiro que a gente não sabe, a gente tem que procurar saber o que aconteceu para a gente poder cobrar das pessoas que a gente tem que cobrar. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento, gostaria de ser atendido e conto com vocês. Em discussão.
A gente falou aqui já no começo desse mandato, como a gente fala quando é a obra inacabada, né? Nós vereadores, todo político. Aquele elefante branco abandonado lá. A creche também é um outro problema que eu fiz requerimento, já expliquei para o jurídico da prefeitura, que a atual administração e todas as administrações que passam depois de um recurso que vem através do convênio e que não é concluído, acaba respondendo solidariamente. Já conversei com o jurídico da prefeitura, expliquei, e eu procurei, ô Luciano, saber o que, que é. Porque foi feito uma administração que eu fazia parte, e eu fui lá ver, tivemos uma reunião, a Célia estava em Frutal, com o Zé Maia, que veio através do NAR Zé Maia esse convênio, e eu dei um aperto nele justamente porque nós questionamos isso aqui. Ficou, aquilo lá está muito ruim, o Paulo tava, até viu falando com ele, o Romildo estava, mais gente lá na reunião em Frutal. Falei para ele, como é que ficou isso aí? Ele falou, rapaz, aquele poliesportivo não acabou? Não, levanta para mim do jeito que está, as palavras do Zé Maia. Falando, falei, rapaz, vou ver o que está acontecendo. Cheguei no setor de prestação de contas com a Miriam e a Régia, fomos ver no setor de obras, o dinheiro que veio, teve as medições, o engenheiro responsável Mardoni foi, mostrou as medições que o dinheiro que veio foi aplicado e está daquele jeito. Aí o que nós fomos ver? Fazer editar o convênio, né? Para terminar. Não pode. O que nós tivemos que fazer? Está feita uma planilha orçamentária para ampliação e reforma. É porque lá não tem vestiário, essas coisas, e não fez piso, não fez arquibancada, não fez nada, só está o barracão. Aí o que fizemos? A equipe de obras da prefeitura já fez uma planilha orçamentária, já entregamos, foi eu, Chico e a Celinha em Belo Horizonte, entregamos para o Zé Maia, para a equipe dele, do gabinete dele, pedindo esse recurso, e ele já protocolou esse pedido junto à Secretaria de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais lá para liberar mais 209 mil. Chegou um ofício na prefeitura e chegou nas nossas casas também, falando que ele deu entrada nisso. Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Está de parabéns, Luciano, que a gente tem que levantar. Se o dinheiro veio e não foi bem aplicado, nós não queremos saber quem que foi isso. Se vier, Paulo, você está aí, está iniciando, vamos pegar e aplicar em benefício da comunidade. Porque se a gente ficar vendo ali, fica uma creche que não acaba nunca, uma vergonha, ver uma desgrama de um poliesportivo daquele sem acabar. Eu, na época do João Gangino, nós cobramos aqui, você cobrou, ele falou assim que aquilo lá era obra do Beto. Rapaz, é convênio do município de Planura. Nós temos que esquecer se é Jureia, se é Paulão, se é Beto, se é quem que é. Se o dinheiro vem, tem que ser bem aplicado. E se não for, nós vamos achar a solução para isso aqui. Por que nós fomos eleitos aqui? Para ver o dinheiro que vem, tem que ser aplicado em benefício do povo. Meus parabéns.
Por isso, vereador Fausto, eu fiz esse requerimento. Porque se caso tiver desse jeito, a gente contar a irregularidade... Porque nós somos parceiro da prefeitura. E nós vamos mostrar. Porque muitas vezes fica difícil para a prefeitura tomar uma atitude. Porque de repente tem até alguma promessa de um deputado. Agora nós aqui não. Nós vamos procurar saber e cobrar nos meios que for necessário.
Senhor presidente, parabenizo também pela sua indicação. E esse ginásio aqui está quase igual a máquina de fazer meio-fio que o Lucas citou aquele dia. Uma máquina de fazer meio-fio no valor deve ser uns 17 mil reais, sumiu do nosso município. Talvez algum prefeito pode ter dado para pagar alguma conta para a gente fora. A máquina foi pior ainda, né? O ginásio ainda está lá, a estrutura. Só não vê, só não acaba, né? Prefeito não acaba. Mas, se Deus quiser, vai vir o verbo para isso aí, o Paulão vai estar correndo atrás, e nós estamos aqui para, igual disse o Luciano, para ajudar em parceria, para a gente ver aquele ginásio acabado, para o pessoal lá do Orlando Pérez poder praticar um esporte melhor, né?
Em votação. O vereador concorda com o requerimento, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Com a palavra, vereador Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionário dessa casa, meu boa noite a todos. Prefeito municipal, quero agradecer, parabenizar pela presença, o ex-prefeito Jureia, secretário, vice-prefeito. Eu também quero parabenizar, senhor presidente, porque a gente é muito questionado as pessoas pedem muita resposta. Fala assim, o que é que você me fala? Quinto ano de mandato para vereador. O que é que você me fala desse poliesportivo? Eu falo o que a gente tem. Nós já pedimos requerimentos, né? Quando fomos a Belo Horizonte junto com o Fausto, a gente conversou, mas é uma coisa que para a gente dar uma resposta concreta à população tem que ser com documento. Então eu quero parabenizar, não querendo desfazer das palavras do nobre vereador Fausto, claro que eu tenho conhecimento dela, mas quando vem da prefeitura, tudo por escrito, até porque é justo vir nessa casa de leis para a gente fiscalizar. Quero parabenizar profundamente, mais uma vez, o pedido desse requerimento, que já foi pedido, se eu não me engano, em 2009, né? Foi pedido, nunca veio. Parabéns, senhor presidente.
Em votação, vereador concorda com o requerimento, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Requerimento aprovado. Requerimento 011, com a palavra o autor, vereador Luciano. Requerimento que eu faço pedindo cópias do processo referente ao convênio número 728-260, Planura Réveillon para Todos, informações acompanhadas de documentos comprobatórios acerca das devoluções a serem ressarcidas ao Poder Executivo pelo ex-prefeito municipal, senhor João Gangini. Por que que eu estou fazendo esse requerimento? Porque eu quero ter em mãos para poder publicar, porque muita gente ainda questiona a gente, Fausto, principalmente Fausto, sobre a cassação, né, Fausto? Então a gente quer ter em mãos os documentos para poder publicar, pra, porque me parece que já tem que ser devolvido esse valor, um certo valor para o município. Então, estou pedindo esse documento, eu tenho certeza que a prefeitura vai enviar para a gente um documento que comprove, porque se a justiça está fazendo devolver, é porque houve erro, e um erro sério. Então, conto com vocês. Palavra, vereador Fausto.
Novamente, quero fazer uso da palavra para justificar até para o povo aqui presente, população presente, o prefeito está aí, o ex-prefeito Juré, parece que está sendo transmitida a reunião ao vivo pela internet. Então, para o povo saber, se nós tivermos que tomar aquela medida, Luciano Fornaia, Luquinha e o Chico, somos os últimos remanescentes aqui do mandato passado, mas fizemos corretamente. Eu fui presidente da comissão, infelizmente, um negócio muito ruim para o município, mas que foi levantado por um órgão do Ministério do Turismo, a OGU, e que tinha irregularidades. Chega uma denúncia dessa aqui, vereador ia cruzar o braço, não tem jeito. Tivemos que apurar e foi comprovado. Tanto que está aqui, que vai o município de Planura, vocês estão vendo que não é o Paulão, é o município de Planura, vai ter que devolver 145.948,63 aproximadamente, que é os 109 mil que foram aplicados indevidamente. Não vamos falar que desviou, que roubou, que isso e aquilo. Não foi aplicado totalmente essa verba. E foi comprovado que teve desvio. Então, o que que acontece? Agora o município vem e paga. Se o Paulo não tomar a medida de uma ação regressiva contra a administração passada, ele responde solidariamente do prejuízo que o município está arcando. Entendeu? Aí o que que a equipe técnica dele fez? Para não tirar os 145 mil de uma vez dos repasses dele, pediu um reparcelamento disso aí e foi autorizado essa semana, que vai pagar, não sei se é 10 ou 12 vezes, esses 145. Quer dizer, os pepinos, as bombas vêm estourando, aí responde o Paulão, por exemplo. Ele pegou, como dizia nós aqui, sempre falamos, casou com a viúva e herdou os meninos também. Então, isso aqui é muito importante, tem que ser transparente, nós temos que ver mesmo. E atitudes têm que ser tomadas. Você está de parabéns com essa reivindicação. E vamos publicar assim, até para justificar nossos atos do passado e mostrar que a gente fez o que era correto.
Em votação. Vereador concorda com o requerimento, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Requerimento aprovado. Representação número 001-2013. Com a palavra, o autor, vereador Lucas.
Boa noite a todos. A CTBC, junto com a TIM, a gente fazendo também fronteira com o estado de São Paulo, que é a área 17, Minas 34. E muitas das vezes, a torre da CTBC ou da Coisa transfere automaticamente no nosso celular. Então, a taxa de cobrança aumenta também, se a gente recebe alguma ligação ou faz alguma. Quando vai, não vem, liga. E eu queria que essas empresas devolvessem, ressarcissem os prejuízos aos moradores da nossa cidade, porque isso anda acontecendo frequentemente.
Ainda mais para quem mora na vila ou na beira do rio, sempre acontece isso. E também, mais uma reclamação que eu não coloquei, mas eles fornecem a internet 3G para o celular. Dizem, né, que vem lá 3G, você vai, acessa a internet pelo celular, mas aqui em Planura não é assim, é 2G, é inferior. E que eles instalassem, modernizassem logo aqui em nossa cidade também, porque em Frutal, Barretos, toda região tem, menos em Planura. Conto com o apoio de todos. Obrigado.
Representação e discussão.
Parabenizo o vereador. Uma coisa que a gente sente na pele, não só nós, mas aquelas pessoas carentes que põem um crédito mínimo lá e talvez ela tenha que receber uma ligação de um parente de fora e rapidinho come os créditos. E ótima indicação, requerimento.
Com a palavra, a vereadora Célia.
Parabenizar você, Luquinha, por essa indicação, porque realmente, você disse que o 34 cai 17, né? Outro dia uma mulher me xingou duas vezes, eu precisava falar com um parente meu e caía lá em Rio Preto. Só ela está enxergando, não, né? É doído para a gente, mas então essa indicação está sendo feita também com os vereadores de Frutal. Outro dia eu estava vendo o Raio X, então está sendo essa indicação feita lá também, deve ter algum problema lá também. Quero te parabenizar por isso. Muito obrigado.
Ô Lucas, eu vou te parabenizar também. E uma indicação que o Adriano fez, mano. Nós temos um terreno muito grande disponibilizado para essa CTBC, de 100 por 100, 10 mil metros quadrados, sendo que todas as demais antenas usam 10 por 20, 200 metros. Nós temos 10 mil metros para a CTBC lá em cima, onde poderia fazer uma escola, sendo que podia pôr ela num cantinho lá, do 10 por 10, lá essa antena está passando de bom pelo serviço que é prestado aqui. Eles vendem esse produto 3G, inclusive no pacote, eu pago 3G, como posso comprovar, e não existe isso aqui. 3G é o seguinte, você pega um chip para pegar internet móvel, igual Wi-Fi, você pega sem fio. E não tem, vende um produto que não tem o serviço disponibilizado. E a gente tem como provar isso, porque eu sou cliente da CTBC e tenho esse plano e não tem esse benefício, não tem esse serviço à disposição aqui no município. Como é que cobra? Está certinho sua representação. Se precisar de a gente tomar atitude até mais severa, a gente vai tomar junto com você e certamente em nome da Câmara Municipal. Meus parabéns.
Representação e votação. O vereador concorda com a mesma representação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste-se. Representação aprovada. Projeto de lei do Legislativo número 009/2013, de autoria do vereador Luciano Machado, que prevê distribuição e uso de protetor solar na administração pública nos casos que especifica. Gostaria de ler o projeto. Projeto de lei do Legislativo 009, de 30 de agosto de 2013. Prevê distribuição e uso de protetor solar na administração pública nos casos que especifica. A Câmara Municipal de Planura, Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º. Será obrigatória a distribuição de protetor solar. 1. Pela administração a todo servidor público que trabalha exposto à radiação solar. 2. Pelas concessionárias e permissionárias de serviços e obras públicas a seus empregados que trabalham expostos à radiação solar. Parágrafo 1. Único. O uso do protetor solar será obrigatório a todo trabalhador referido neste artigo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Luciano Machado. Então, gente, é uma lei simples que eu acho que pode até ajudar uns funcionários que trabalham expostos ao sol, que é só quem trabalhou ou trabalha no sol para saber o que, que é. Então, é uma maneira de ajudá-los, essas pessoas, muitas vezes pessoas simples, que não têm o hábito desse uso, e esse hábito pode ajudar muito na sua saúde. Então, conto com o apoio de vocês. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Parabéns, o nobre presidente, por isso, e dizer que isso é importante, principalmente evitar o câncer de pele, né? Câncer de pele. E essas pessoas antigas, ela criada aquele ritmo meio daquela época, eles não acham que isso não reflete, mas com certeza vai evitar bastante essa prevenção e eu tenho certeza que vai diminuir futuramente o risco do câncer da pele.
Você quer ver o tanto que o sol é prejudicial? Essas pessoas, principalmente aqueles que trabalham em trator, pede para mostrar assim, abrir a camisa, você vai ver onde que faz o V, né, tudo enrugado. E na hora que não bate sol é lisinho. Projeto em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 049, de autoria do Poder Executivo, que reestrutura o Conselho Municipal de Saúde, Planura e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 050, de autoria do Poder Executivo, que reorganiza o Fundo Municipal de Saúde e Planura e dá outras providências. Projeto em discussão. Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos ao grande expediente. A palavra, como não se encontra ninguém para fazer uso da tribuna, a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Primeiro, gostaria de fazer um comentário aqui. Quero salientar ao público presente e às pessoas que acompanham a reunião pela internet, que está sendo transmitida ao vivo, que todas as despesas da Câmara realizadas até o final de agosto encontram-se disponíveis no site da Câmara no portal da transparência. Então, senhores vereadores, público presente, então, prestação de contas até o final de agosto estão disponíveis no portal da transparência. Então, a palavra está franqueada, senhores vereadores. Palavra, vereadora Célia.
Quero deixar aqui meu boa noite e dizer ao nobre vereador que uma indicação que foi feita por Vanderlei também, foi comentado, acho que o Fausto comentou, essa indicação de ruas, gente. Isso é problema mesmo no nosso Jardim Esplanada. É vergonha. Às vezes nós que moramos lá, fica A, B, C. Então é procurar a letra, é procurar onde é a rua aí, que é a José Antônio Filho. Ou então pegar e deixar com a gente uma planilha, né? Para a gente estar indicando, porque o pessoal chega às vezes para visitar ou entrega de comércio mesmo, fica aquele transtorno. E já, isso já vem de vários outros mandatos. Uma plaquinha lá, acho que vai ficar um pouquinho mais barato, não precisa fazer uma coisa muito cara, mas que, senhor prefeito, o senhor precisa tomar essas providências para a gente identificar nossas ruas. Outra coisa também, eu quero deixar aqui vocês que o Zé Maia está passando R$ 9.025 para o programa da saúde PSF. Então é o PSDB, é o meu deputado, então deixo essa mensagem aqui para vocês. Recebi uma carta também de 41 casinhas com teto solar. Então está indicando também, comunicou a gente com essas 41 casinhas, senhor prefeito. E cobrar também do senhor prefeito, já que está aqui, senhor prefeito, tenho pena de você. Não sei se foi bom você ganhar essa campanha, essa política agora, que tudo quanto foi coisa, a cobrança é sua. Você que é o pagador da promessa. O gabinete, nosso terceiro gabinete dentário, consultório dentário, que se instale urgente, porque o pessoal que trabalha à noite estão cobrando muito esse tratamento. Que fique aberto até as 22 ou 22h30, por aí. Então, que providencia. Eu não sei se não tem local para pôr, mas que tal que o gabinete compra, tá. Então, meu muito obrigado. Ah, deixa eu falar também da área verde. A área verde. Falaram tanto aqui dessa área verde. E a gente é cobrado, é taxado. Eu, principalmente, que vendi lá o lote solidário. Em frente a esse lote tem um pedaço que é Estado e um pedaço pequenininho de João Veloso. Lá está construindo uma casa. Não sei de onde surgiu, de onde veio, se é do prefeito passado, ou foi há 4 ou 12 anos atrás. Então, lá se está construindo uma casa que não deveria ter construído. E quantas outras pessoas precisavam de um pequeno lote para construir sua casa? Não sei se é benéfico a esse cidadão que está construindo, se ele não tem onde morar, se ele tem algum problema. Então, é doído para a gente. Eu, como proprietária de um pedacinho ali, eu fico muito sentida, senhor prefeito, não por ter indicado e pedido para você o nome dessa praça em nome da minha mãe, que não tanto isso, porque a gente faz em vida, né? E se não é nome em placa lá, a gente tem que esquecer isso. Mas é doído, sim. É uma praça que a gente poderia hoje, o Luciano parece que falou que tem um parquinho, o prefeito também tem um parquinho para colocar, e nós não temos essa área verde ainda e não tem onde colocar. Então, que a gente, nós, vereador, fiscalize isso com mais carinho, com mais atento, e vamos, que a gente é cobrado. Vamos cobrar também essa responsabilidade de terrenos. Isso aí é o meu muito obrigado.
Gostaria de fazer um comentário, Célia? Aquela 41 casa do aparelho solar é daquelas casinhas que já estão construídas.
É?
Da Coab do... Como é que é?
Conjunto Habitacional Balduino Luiz Martins e no Alcindino Martins. 8 aqui e 32 lá na Coab do 40, meio.
40 casas. É
já
ser
vai
colocar.
Ser instalada, porque todo projeto da Coab hoje ela vem com essa energia solar. E aquelas 40 não vieram com esse benefício, vão ser atendidas agora através do deputado e a CEMIG. Uma parceria do deputado Zé Maia com a CEMIG vai instalar para aqueles moradores lá, proprietários. Então, mais um benefício que a gente está conseguindo aí. Está vindo para o Paulão também.
A CEMIG está disponibilizando isso aí para todos as casas que saíram sem aquele aparelho, a CEMIG está disponibilizando.
Isso é muito bom.
Palavra do Celso.
Boa noite a todos, quero agradecer a presença de cada um de vocês e quero parabenizar os judocas, que o professor é o Clarete, a Bruna e a Gabriela, que disputou sábado em Ibiúna, levando o nome de Pranura. E a Bruna foi campeã de judô em Ibiúna. Até deu entrevista no Raio-X, levando o nome de nossa cidade. E eu quero agradecer também, parabenizar o Clarete, que está sempre levando os atletas nessas regiões aí para disputar. E em novembro, a Bruna vai disputar o campeão brasileiro de judô em Fortaleza. Eles vão ter que. Vai levar duas judocas daqui. Vai ter que pegar avião junto com o Clarete para representar a nossa cidade. E eu tenho certeza que eles vão precisar do nosso apoio aqui, dos vereadores e do secretário do esporte. Então, desde já, eu peço a ajuda de vocês para essas duas moças representar a Pranura em Fortaleza. Ela é uma atleta muito. É bem preparada, tenho certeza que vai representar a nossa cidade muito bem, mas o custo tem um custo para ir em Fortaleza e voltar 3 pessoas. E eu espero que até lá a gente vai ser procurado, espero que a gente ajude esses atletas aí, porque eu até ajudei com a inscrição, acho que o Júnior ajudou, o Abdo da Pumada ajudou para ela ir em Ibiúna. Então foi uma correria muito rápida, assim, não teve como procurar todos vocês. Então eu parabenizo a Bruna e a Gabriela, né, filha do João do Bicho, e tenho certeza que em novembro eles vão precisar muito do apoio nosso e da Secretaria do Esporte. Então vamos olhar esses atletas, não só do judô, de todos os esportes de Pranura, porque Pranura é uma cidade que está surgindo muito atleta campeã em futebol, em judô, né? Então vamos sempre olhar a área do esporte também. E obrigado a todos vocês, uma boa noite.
Fala, vereador. Carlos só, Alberto.
Você até estava comentando com o Falso aqui, eu ia fazer um comentário sobre esse campeonato. Esse campeonato mineiro de judô foi em Itabira.
Ah, Itabira.
Para frente de BH, 120 quilômetros. E lá o vereador Celso pôde ajudar, eu
até desculpo pro Clarete por não ter ajudado, mas a próxima vez a gente vai ajudar, se Deus quiser, em nome dos 9 vereadores aqui. É, a Bruna dos Santos foi campeã da categoria sênior e a Gabriela dos Santos foi campeã da juvenil. E nesse campeonato foi classificado para o Campeonato Brasileiro de Judô, que vai ser dia 18 de novembro em Fortaleza, Ceará. E tenho certeza que o judô de planura está de parabéns. O sensei Clarete vem há 24 anos trabalhando voluntário aí pelo judô de planura e resgatando crianças, jovens, adolescentes, de outras coisas aí. E eu parabenizo e tenho certeza que na próxima, nesse dia 18 de novembro, a gente vai estar ajudando os vereadores, o prefeito, o vice e a população, os comerciantes no geral. E só para deixar aqui também, eu passei em frente àquela associação dos bairros ali da Jardim Esplanada e Vila Paiva. E me deparei com um edital fixado na parede, convocando para a eleição do dia 6 de outubro, das 8 horas da manhã até as 12 horas. Eu acho que tem que ter democracia dessa vez, naquela eleição ali, que já devia ter feito a eleição mais de um ano. E tenho certeza, já convido os novos companheiros para juntar com autoridades da cidade, o tenente, o padre, o pastor Jerônimo e todos que queiram nesse dia estar lá para ajudar a fiscalizar na eleição, que seja feita uma eleição democrática e aquele bairro ali com um novo presidente em parceria com a prefeitura e os vereadores aqui tem muito para contribuir para aquela localidade, porque no estatuto consta que tem verbas que a gente pode, o pessoal, os associados podem estar buscando no governo estadual. E inclusive na época, quando outros presidentes passados conseguiu aparelho odontológico, carros, alguns aparelhos eletrodomésticos, e não sei se existem essas coisas ainda pela associação, e que aquela associação seja feita uma parceria para que todos os moradores daqueles bairros possam estar reivindicando e buscando o meio de socializar aquela população, sendo que ali poderia ser feito casamentos, festas de casamentos, aniversários, festas revertendo para entidades carentes daquele bairro mesmo, e uma ocupação melhor para aqueles vizinhos próximos ali, porque é feito um forró lá à noite, sai facada, sai briga, inclusive na entrada daquele bairro ali, não pode ter aquela entrada. Eu tenho certeza que quando eu fui em Brasília, eu fiz um requerimento junto ao DENIT lá, tomando providência. Eu tenho certeza que o prefeito também está ciente, vai buscar alternativa, está no começo aqui, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir lá para melhorar também. E aquela vilinha ali, eu frequento todos os dias ali, eu sei que precisa de uma atenção maior. Não é só na época da política a gente vai pedir voto lá, achar que aqueles moradores são humildes, e nós temos que dar apoio para aqueles moradores de lá para reivindicar os seus direitos. Agradeço a Deus por essa reunião aqui, as discussões foram bem discutidas, parabenizo todas as indicações. Mesmo a gente discute aqui alguma coisa, mas é para o melhor de planura. A gente não discute pensando em denegrir a imagem de ninguém. A gente quer somar e que no futuro melhor a gente está uma cidade bem mais aconchegante, bonita e turística. Agradeço a presença do meu sogro aqui, o Sr. Jacques do Rodrigues, meu pai, o prefeito Paulo, o vice Edmilson, o ex-prefeito Aparecido e todos que estão aqui presentes.
A palavra, vereador Adriano.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Boa noite, senhor prefeito, presente. Obrigado pela presença. Queria parabenizar os vereadores pelas indicações, pelos requerimentos. E principalmente esse requerimento do senhor presidente, que a gente pede aqui, aproveita a presença do prefeito, que pede para que o prefeito possa realmente nos enviar esse requerimento, que esse aqui é uma prova que a gente foi tão questionado quando naquele ato da cassação do ex-prefeito, Até hoje pessoas questionam a gente que a Câmara agiu erradamente, e aqui agora está a prova. O Ministério do Turismo, né, pede a devolução desse dinheiro, 148 mil, se não me engano, Fausto? 145 mil, pede a devolução. E, mais uma vez, quem saiu prejudicado foi o município. O município terá que devolver, não é a pessoa do Paulão, é a prefeitura. E a gente pede que o prefeito, Paulão, tome as medidas cabíveis contra esse ex-prefeito. Porque esse dinheiro teria que ser devolvido por ele. Foi um dinheiro desviado, realmente, a prova está aí. Isso que seja publicado no portal Transparência, aí no site da Câmara, para que todos tenham conhecimento que realmente naquele momento o prefeito agiu de má fé, desviou essa verba, e por isso a Câmara agiu corretamente naquele momento. Isso é uma prova, para nós, até uma lavada de mãos para a gente, que foi tão questionado naquele ato, quando naquele momento eu era o presidente dessa casa. E falando um pouco da... aproveitando também, mais uma vez, falar da presença do seu prefeito, falando um pouco do pessoal que foi dispensado, seu prefeito. A gente sabe das dificuldades que o senhor vem enfrentando desde o dia que assumiu a prefeitura, mas a gente pede, confia na pessoa do senhor, sabe que o senhor não é uma pessoa que tem maldade no coração, é uma pessoa do bem, mas a gente pede que não esteja desigualdade, não seja feita injustiça com essas pessoas que foram dispensadas. Sabemos dos problemas todos, que o índice da folha realmente tinha que ser dispensado, mas que seja revisto para que pessoas sempre trabalhou na prefeitura, passar um final de ano desempregado, é complicado, pessoas chorando, procurando a gente, sabemos a dificuldade, não estamos colocando a culpa na sua pessoa, mas que seja revisto para que não seja feito injustiça com essas pessoas. Setores, talvez, alguns setores dá para passar, mas a questão da saúde... Sabemos tanto que a saúde planura é problemática, vem sendo questionada. Dispensar as pessoas da saúde é um problema a mais, é complicado, sabemos da dificuldade, mas que se tiver possibilidade de rever, e se não tiver jeito, que seja feito essa processo estatório que vai ser feito, que seja acelerado o máximo possível, para que possa retornar essas pessoas para trabalhar e outras mais, que tanto precisam do emprego, para ajudar nas casas, pessoas que realmente passar um fim de ano sem serviço, que às vezes chega no Natal, não tem condições de comprar um presente para o filho, é complicado. Mas confiamos na sua pessoa, sabemos da sua índole, e a gente pede encarecidamente que reveja para que não haja feito injustiça com nenhuma pessoa. Do mais, eu agradeço a presença, Adriano, de todos aí, e tenha todos um bom retorno aos seus lados.
Adriano, vou pegar um gancho aqui.
Vou ficar para você.
Então vai. Estava sendo assim, muita gente vindo reclamar mesmo, senhor prefeito, sobre essas dispensas e tal. Não tinha como também ver como solucionar esse problema, tirando outra área que vem reclamando, fala assim, por que o salário grande não manda embora, só manda os pequenos e tal, essas reclamações que vêm de encontro a gente. Vamos supor, folha do, parece que é o jornal que é pago aí, eu não sei quanto que é o montante. Já que está tendo informativos assim, talvez não é preciso um jornal ou uma ideia também, colocar na internet, nas redes sociais, sim, que vem de encontro também com a população e vai ficar informados também, juntamente com os informativos. Então, não sei se é preciso, não sei se parece que é cerca de 14 mil, não tenho a informação certa, do valores do jornal. Junto também parece que virou até um pouco de piada a tal do jurídico, tem que ver com o jurídico, que muitos reclamam, vai, chega no secretário, o secretário tem que falar, tem que ver com o jurídico, tem que ver com o jurídico. Talvez pode estar esse valor pode estar também um pouco elevado, que eu não sei também o montante, mas parece que é em cerca de 17 mil. E talvez não está trazendo um benefício total ao nosso município. Sabemos que tem vários problemas, mas a prefeitura também tem advogados, aqui tem o Fausto também, que pode ser muito bem aproveitado, tem o Dalvin. E essa é a minha ideia. Estamos aqui e somos companheiros seus. Se precisa subir num palanque de novo, nós sobe, mas porque essa casa aqui está para te apoiar e te ajudar aí nos problemas do município.
Obrigado. Senhor presidente, eu até vejo a colocação e a preocupação do vereador Adriano, do Lucas. A Célia mesmo disse que casou com a viúva, vai ser um problema que a planura vem destruída há 20 anos.
Então, eu quero dizer a vocês que eu, como vereador também, estou preocupado com essas pessoas dispensadas, são pais de família, mas quero dizer a vocês que o promotor recomendou para que o prefeito fizesse as dispensas em março. Só que ele segurou as pontas até agora, porque o Paulão é uma pessoa séria, humana, que veio de família pobre, sabe o quanto a pessoa precisa de um trabalho. Às vezes, só espero que, igual o Adriano disse, que ele siga a lista do concurso, pegando as pessoas que realmente estão na lista, porque esse concurso parece que vence em agosto do ano que vem, né? Que o João Gangino fez, em maio, né? Então, tenho certeza que ele vai usar a honestidade que ele tem, vai pegar essas pessoas do concurso, porque igual o Frutal aconteceu há uns meses atrás, foi dispensado 330 pessoas de um concurso público, que o promotor mandou anulou um concurso público de 6 anos. E agora esses contratados que estão tendo esse problema agora, porque realmente, nesse concurso público que o João Gangino fez, passou todas mulheres, praticamente. Então tem serviço pesado, que seria a catação de galho, ou se não, limpar um esgoto, que realmente tem que contratar alguns homens, porque mulheres não dá conta de fazer esse serviço. Lá está serviços gerais, só que a maioria são mulheres que passou. Então eu tenho certeza que ele vai olhar muito isso aí, eu tenho certeza que eu conheço a pessoa dele, a preocupação que ele está com esses pais de família, mas desde março, que o juiz tinha recomendado a Lambaiana antes de sair, a dispensa desse pessoal, e ele estava segurando a barra até agora, mas tenho certeza que vai pegar as pessoas que estão na lista e vai fazer um processo seletivo esse ano ainda, para ver o lado desses trabalhadores que são pais de famílias. Então, eu quero que os senhores vereadores não vejam que foi uma coisa com maldade, porque nós todos sabemos muito o problema que a prefeitura vem passando. Então, para pôr a casa em dia, igual a Célia disse, e atender nossas indicações, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que com um pouquinho de paciência ele vai resolver. Agora, sobre a área da saúde, realmente, Adriano, realmente talvez a área da saúde não espera, né? Então tenho certeza que ele vai ver isso aí com bastante atenção, porque o Paulo é uma pessoa humana, a gente apoiou ele, não só por ser ele, porque a gente confiamos nele, e eu tenho certeza que nós estamos aqui para ajudar a nossa cidade, e ele vai olhar muito para o povo de Pranura. Obrigado a todos vocês.
Palavra do Francisco.
Mais uma vez, boa noite a todos. Nobres colega vereador, mesa diretora, povo presente, prefeito aqui presente. Quero aqui também pegar um ganchinho aqui da discussão sobre a dispensa, mas na minha parte eu queria já aproveitar que o prefeito está aqui, vice-prefeito, secretário também, e fazer só um relato. Muitas pessoas me procuraram falando da dispensa. A gente sabe da questão do que é leis, as coisas, claro que o senhor prefeito não está dispensando essas pessoas por maldade. Já falei para todos que me procuraram, já veio nessa casa de lei, nós fizemos uma reunião extraordinária para aprovar o projeto para contratação seletiva para aqueles cargos que não tem de acordo com o concurso, foi o que veio falando aqui. Por determinação da justiça, tudo a gente temos que cumprir uma lei, tem que cumprir porque vai dar problema para ele. Só tem uma coisa que eu queria pedir, se for possível, que eu também não sei, não tenho esse conhecimento se é possível. Muitas pessoas me procurou e falou que não sabe, Chico, ajuda lá, que eu não sei por que estou sendo dispensado. O que é que eu queria pedir? Cada setor que está dispensando tem uma pessoa responsável lá, um secretário, quem quer que seja. Explicar para as pessoas com mais clareza, fulano, Pedro, você está sendo dispensado por causa disso, a gente tem que dispensar, já foi aprovado pela Câmara de Vereadores aqui a nova lei, a gente vai estar contratando tanto tempo. É fácil de conversar. Agora, se às vezes, também não, quero deixar bem claro, não é uma crítica, isso é um pedido, porque às vezes a pessoa fica contrariada pelo que está acontecendo, e ela fica meio perdida e vai querer se segurar em alguma pessoa, talvez já foi até explicado. Então, eu quero aqui só fazer esse relato,
eu já expliquei para todas as pessoas que vêm me procurar, eu já expliquei da maneira certa, que isso aí é uma coisa que a gente já tinha até conversado, tive a oportunidade recentemente, o Fausto e a Célio, de viajar com o prefeito, a gente comentou isso, ele tava, até falei para as pessoas que ele estava muito triste, mas é uma coisa que tinha que acontecer, mas que com certeza ele vai estar resolvendo da melhor maneira possível. O máximo, quero agradecer a presença de todos aqui, inclusive do prefeito, vice-prefeito, secretário, pessoal da saúde ali que está aqui com a gente, que é muito importante, a imprensa. E desejar uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.
Fausto.
Boa noite novamente a todos que eu já cumprimentei. Agora aproveito o ensejo para cumprimentar o prefeito também, o pessoal da imprensa, meu primo aí, Marco Aurélio, que gosta de cobrar a gente. Então, a gente tem que usar a palavra aqui às vezes e falar. Igual você falou, os vereadores tomam atitude. Então, aí nós estamos aqui e estamos cobrando. Então, pode deixar. Agora... A gente, você acha que alguém fica satisfeito? A hora que critica lá no Facebook, não sei na onde, rede social, fica ruim. Cadê o vereador toma atitude? O que, que eu vou fazer com o prefeito? Ele está seguindo determinação, ué. Como é que eu faço? Parece que a gente não quer, parece que ele está satisfeito em mandar embora. Rapaz, não, ninguém está satisfeito, não. O que, que eu acho que eu falei com o Edmilson sexta-feira, ó, bom nós sumir hoje. A vontade é sumir. Porque eu não sei realmente, você falou... Eu não sei realmente quantos foram demitidos, como que foi, tudo certinho, é uma preocupação nossa aqui, sim. Que, porque a pessoa está com aquele rendimento, com aquela expectativa de ter aquela renda. De repente você corta de uma hora para outra, eu sei da dificuldade, eu também trabalho, tenho salário, todos você tem, todas as outras pessoas da imprensa têm, a população tem. Mas a gente está acompanhando. Só que a vontade política... É uma amiga, é política, amizade, a fraternidade é uma coisa. Agora o racional, o que tem que ser cumprido, que é complicado. Porque se a gente for agir só com o emocional, a gente não ia agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Então é complicado. Eu não estou aqui para defender o Paulão, não, assim, não tem procuração para isso. Mas eu estou falando assim, nós vereadores estamos defendendo, porque a gente cobra aqui, fiscaliza, faz as nossas funções, estamos correndo atrás, não estamos satisfeitos. Mas a gente está correndo, buscando aqui, discute. Às vezes você vê aquecida, colorada uma discussão aqui, mas é para o melhor para a cidade. Então, estou te prestando conta aqui, como cidadão planurense e eu como vereador tentando te representar da melhor forma possível. Então, a gente está aqui, ó, eu vejo os funcionários da saúde, achei muito bom o presidente do conselho, teve uma reunião aqui, conversei com ele, falei que a melhor atitude do funcionário público, eu sou preocupado com funcionário, é o acordo, é vocês entrarem em acordo, ver o que, que vocês pleiteiam, os direitos que vocês pleiteiam, e conversa com as pessoas. Vai no secretário, depois no prefeito, vamos buscar a solução. Gente, eu acho complicado um ficar, é, diz que me disse, diz que me disse, não deixa você entrar no entendimento. O que, que aconteceu? O Conselho de Saúde reuniu com a Secretaria de Saúde, com os representantes da Comissão da Saúde, e entraram num acordo. Eles têm uma expectativa que vai poder trabalhar 30 horas. Se agora a prefeitura está entendendo, entrar num acordo, a melhor coisa é isso. Funcionário, gente, eu sou funcionário há 20 anos. É complicado. Infelizmente, se você bater de frente com a administração, você vai ter mais para perder. Infelizmente, o Estatuto do Servidor Público, o pessoal confunde o Estatuto com seletista, direito disso, direito daquilo. Mas a gente, se for na letra da lei, a gente acaba perdendo. Eu entendo a lei, mas eu acho assim, vamos entrar num bom senso. Às vezes o prefeito abre mão de um lado, a secretaria de um outro, e os funcionários de outro, mas entra no entendimento. Eu acho que tem que ser isso, foi isso que eu falei para o Antônio Braga aqui no dia, que ele veio cobrar também da gente uma solução para isso. Foi quando eu perguntei, então me mostra a lei que nós vamos fazer cumprir. E não tem ainda, nós temos expectativas de direitos. Não tem previsão legal, exata não. Porque ninguém me mostrou isso até hoje. Aí o que aconteceu? Reuniu, achou a melhor saída. Veja eles aqui, são corajosos, dignos representantes dos funcionários da classe deles. Outra classe que é agrupada, que é bem junto, são os professores.
O resto funcionário, gente, almoxarifado, lugar nenhum tem essa união que vocês tiveram. Então, parabenizo vocês. Mas a melhor forma é, realmente, eleger uma comissão. Não pode manifestar. Isso nós estamos fazendo. Só que... Não, eu não estou falando que você falou bobeira. Estou te prestando conta. Estou te prestando conta de minha função pública de vereador. Agora tá bom, mas você não pode manifestar, Marco Aurélio. Por favor, deixei fugir da regra, quebrou o protocolo. Então, o que acontece é o seguinte. Nós estamos prestando conta aqui para a população, porque é complicado, é fácil falar as coisas e difícil é cumprir o que determina a lei. Então, a gente só está explicando, vereador aqui não está fugindo do pau do porreto, não. Porque nós só estamos levando paulada na rua aí. Você acha que é fácil? É muito fácil alguém falar, o vereador não faz nada. Para com isso, gente. Tá vendo a briga aqui, o pau come, nós briga entre os nove, depois abraça os nove e vamos para o rumo de melhorar a planura. A nossa ideia é essa aqui. Tá vendo aí, ó, quem que é a oposição do outro ferrenho aqui? Eu não vejo ninguém de oposição, estamos falando sempre em cinco. Aqui, ó, nós cinco fomos do outro mandato, agora estamos nove juntos para beneficiar a cidade. A vontade nossa, vou te falar a verdade, precisa de coração. Senão não mexia com política não, rapaz. É melhorar, buscar. Pode ver, fui eleito na oposição. Você está vendo eu toda hora indo em Belo Horizonte, cobrando deputado, falando de falha da administração passada. Você tem que assumir, as responsabilidades do que aconteceu no passado e buscar a solução, não é ficar só criticando, não. Porque se for para mim ficar falando mal do prefeito, eu uso a tribuna aqui, rebento com tudo. Eu não estou nervoso, eu estou super calmo, eu tenho argumento até de madrugada com você, se você quiser discutir comigo. Eu só estou te falando, te prestando conta, porque você é meu primo, eu te considero. Mas é por isso. Hã? Ah, não sei. Mas eu quero só te dizer, porque a hora que você fala, os vereadores, ou vocês não fazem nada, toma cuidado, porque quando você fala em rede social, entendeu?
Vereador Paulo.
Isso é complicado. Então, eu estou falando que a gente cobra sim, e eu não estou satisfeito, o prefeito certamente não está, como que mandou embora? Mandou alguém, parente nosso, embora? Eu acho que não. Então, eu acho que é isso. Nós vamos trabalhar aqui e vamos cobrar. Ele está aqui, nós não temos medo, nem os funcionários não tiveram medo, mostrar que são firmes, mas eu estou falando que tem que achar um meio correto, de unir força para buscar a solução. Criticar só, falar e rasgar papel não resolve. Tem que falar, está aqui o defeito, a solução é isso. Ah, o prédio lá do poliesportivo que não acabou, o que que faz? Por que que não cumpriu a obra do poliesportivo? Vamos atrás do deputado e pedimos, pleiteamos a verba para acabar. É assim que tem que fazer. Tem um problema ali e como é que é a solução? Onde busca o recurso? E nós fomos e eu falei, onde está protocolada a verba para acabar. O poliesportivo lá, se Deus quiser. Às vezes isso não é sua torcida, mas a minha é para que seja beneficiada a população. Você pode ter certeza disso. Então, a gente não está brincando aqui não. Me desculpe aí, foi um desabafo, mas a gente está trabalhando, rapaz. Eu sonho com a planura melhor. Não é brincadeira não. Boa noite.
Presidente, concedo a palavra. Rapidinho. Quero dizer aqui que
rapidinho, teve...
Desculpa. Perdão aí, mas... Eu quero dizer aqui que o vereador Chico falou uma coisa importante, só para dar uma acrescentada, que ele disse para cada setor da prefeitura que dispensou, explicar para as pessoas por que teve que acontecer esse fato, e dizer também para os secretários que fizeram a leitura da dispensa, falar que já foi feito aqui um projeto que a gente aprovou do processo seletivo, para que não haja na cidade pequena igual a planura, que tem as picuinhas, as fofocas, que chegam conversas distorcidas, denegrindo a imagem dos vereadores atuais, com o próprio prefeito fazendo intriga para levar o vereador contra o prefeito contra o vereador. Quer dizer que nós todos aqui estamos unidos, que hoje está aqui os nove vereadores, o prefeito, o vice, e todos aqui estão pensando em planura. Né? E nós, eu vou deixar aqui uma palavra aqui que do saudoso Ulisses Guimarães, que ele diz assim: a política existe para impedir que os corruptos perpetuem do poder. E planura, agora eu tenho certeza que esses nove vereadores e o prefeito e o vice, todos aqui são pessoas de bens e que estão lutando por planura. E a democracia tem que ser existida em todas as partes da sociedade planurense. Só isso. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por estar aqui nessa casa de lei.
Palavra do Romezinho.
Bom, boa noite à mesa diretora, a todos os colegas vereadores. Quero agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui, o nosso prefeito, o vice-prefeito e o ex-prefeito, né? É uma coisa que a gente fica feliz em ver isso acontecer. Parabenizar o público presente, ao secretário de governo Alessandro e a todos presentes em Fins, e também nossos funcionários e a imprensa. Bom, hoje eu estou me sentindo um pouco poupado, né, da transmissão de levar o que acontece nessa casa ao prefeito, que hoje ele está presente. Houve-se bastante debate e eu fiquei prestando bastante atenção nos debates, não entrei na discussão para debater em nenhum momento. Mas houve a indicação que foi feita, que criou bastante polêmica. Não que eu estou retornando atrás, que já foi até aprovado. Mas, quando o Juninho e o Luciano falaram para mim que o Wagner havia falado, que procurou o Paulo e o Paulo não se interessou, essa conversa ficou ao contrário, e eu convidei imediatamente que a gente sentasse com o Paulo, e isso foi discutido. E o Paulo explicou que exatamente estaria correndo atrás das matrículas. E isso é verdade. Então, não é que o nosso prefeito fez descaso, não. Mas, nós não estamos chutando cachorro morto, é uma coisa que, se a gente for pensar no benefício, seria uma galinha de ovos de ouro, né? Porque 1.900 tantos lotes, né? Lotes não, hoje já tem casas residenciais. E as pessoas receberam a escritura, que é tão sonhada e até prometida em vários palanques, né, em várias eleições que já passaram, que às vezes sobe lá naquele bairro simplesmente para ir buscar a maior quantidade de votos. Mas tanto nós, vereador, que fomos lá também garimpar votos, nós não esquecemos aquele pedaço de cidade, e tenho certeza que o prefeito também não. Mas não estamos aqui para direcionar também 4, 5 vereadores, não. Eu acho que todos os vereadores têm que ser incluídos no empenho, sim. O Chico mora naquele bairro, a Célia mora naquele bairro, também são vereadores, representantes de toda a cidade, mas principalmente de onde eles moram. E acredito que eles também vão estar incluídos com a gente, se isso acontecer, que é o que nós almejamos, de conseguir escriturar todos aqueles terrenos e legalizar, é uma tarefa de todos. Eu acho que quando o prefeito faz alguma coisa de boa, todos os vereadores estão bem representados nisso. Quando não dá para ser cumprido a parte do executivo, todos os vereadores são massacrados. Mas, na verdade, às vezes, os comentários que são feitos ajuda também, ao mesmo tempo, porque a crítica também ela faz nos despertar certas coisas que às vezes acontecem um palmo do nariz e a gente não consegue enxergar. Então, às vezes, as críticas acabam ajudando. Então, eu não vejo isso até como uma coisa ruim. Mas quando a crítica é feita dentro de uma coisa com lógica, não aquilo para denegrir a imagem de pessoas que às vezes até nem não merece. Então, acho que o prefeito tem tentado se desdobrar, não estou aqui porque ele está presente, não, sempre no que posso defender, daquilo que dá para defender, que quando não dá, eu sou o primeiro a criticar, sou um líder, mas um líder diferenciado nesse sentido. Eu dou razão é para quem tem, não para quem não tem. Mas acho o seguinte, o prefeito tem se desdobrado de fazer tudo dentro do possível, dentro de uma legalidade, com certeza não está dispensando o pessoal, não é porque quer, porque serviço a gente tem muito para ser feito, então se dispensar um funcionário piora mais as coisas. Mas com determinação de juiz, ele não pode desobedecer e não tem outra saída.
Vamos ter que dar uma parada por causa do horário e parou de gravar na internet, então tem que ir. Só um minutinho.
Seu primo te deixou até mal filme pra mim.
Vamos. Vamos reiniciar a reunião. Suas palavras finais, o vereador Mezino.
Bom,
deu uma cortada por razões, motivos técnicos, né, de gravação. E a gente até perde um pouquinho da onde parou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com pessoas empenhadas no desenvolvimento de Planura. Agradecer a Deus por estar aqui, o prefeito hoje, que me poupou um pouco de levar até ele os pedidos aqui dos nobres colegas. E hoje ele percebe que todas as reuniões, o que eu tenho de ouvir, o que eu tenho de passar para ele. Hoje ele está ouvindo ao vivo. Então é isso. Mas é muito bom. Quero deixar estendido aqui convite para o prefeito, vice-prefeito, ex-prefeito, que faça isso sempre, que venha estar junto com a gente. Aliás, isso é muito bom, estar junto conosco aqui, nos prestigiando a nossa reunião. Tá bom? No mais, quero desejar uma boa noite a todas as pessoas que estejam presentes.
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Finalizar aqui, né, senhor presidente? Agradecendo também novamente a presença do nosso prefeito aí, Paulão, do vice, Edmilson. E que ele, assim, tudo que acontece no município cai em cima do prefeito. Porque você é o cara que escolhe secretariado, você escolhe tudo. E eles estão lá para te representar. E se não tiver dando certo um do secretariado, uma área, tem que mudar ou fazer algo para melhorar isso. Porque mesmo que seja algum amigo, alguma coisa, se não estiver resolvendo, vai cair em cima de você. É seu nome que está em jogo. Porque às vezes acontece que nem o João Gangini, por exemplo. Às vezes acontecia coisa em Moxerifado, alguma coisa, mas ele foi respondido por aquilo também. Entendeu? Mas é só mais isso. E agradecer a todos os vereadores aqui também, nas minhas indicações, e parabenizá-los também pelas indicações. E uma boa noite a todos os internautas aí que estão nos escutando. E boa noite a todos aqui presentes. Obrigado.
Quero novamente desejar uma boa noite a todos. Parabenizar todos os vereadores pelas indicações, pelos requerimentos. Agradecer a presença do secretário de governo, do vice-prefeito, do prefeito, do ex-prefeito Aparecido. Gostaria de... Hoje eu liguei lá na prefeitura para saber sobre as pessoas que foram dispensadas. Vocês já tinham já a quantidade. Eles não têm ainda está em andamento. Porque eu quero fazer um pedido para você, prefeito, para ser bem justo nessas dispensas, dispensar quem não pode segurar mesmo, porque tem muitos cargos aí que não tem mais na lista do concurso, né? Então esses pode ainda tentar segurar mais um tempo até que se faça o processo seletivo. Não é só na área de saúde, tem outros setores, como na creche. Então tem muitos cargos aí que não tem como seguir a lista, porque não tem vaga ou talvez não teve alguém que passou. Então eu gostaria de pedir que seja justo e analise cada caso com carinho, individualmente. O senhor mesmo analise junto com os secretários. Não fique longe desses atos, não. Fiscalize para não se cometer injustiça. E eu tenho que falar uma coisa, é até chata, mas também tem que se rever os cargos nomeados. Porque muitas vezes o povo, muitas pessoas vão questionar isso. Nossa, eu estou vendo fulano ou ciclano que eu nunca vi trabalhar, está lá, não foi dispensado porque é cargo nomeado. Então é até chato falar isso, mas eu tenho que falar, para mim ter a consciência tranquila. Porque é muito triste você ver uma pessoa que trabalha, que está fazendo seu serviço direito, não falta, e de repente um que é nomeado, porque está nomeado, não perde seu cargo. Eu não estou querendo que dispense alguém, não. Quero que seja justo, porque pode acontecer isso, sim. De gente aí que está nomeado ficar, gente que não trabalha, e outros que trabalham ser dispensado. Ninguém gostaria que acontecesse isso, principalmente nós vereadores. Como é de rotina, muitas coisas caem em cima das nossas costas, então isso é muito ruim para nós. Então, gostaria de pedir, prefeito, olhe com carinho esses casos, e tente ser o mais justo possível. E participe dessas dispensas, caso por caso, olhe caso por caso quem está sendo dispensado. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar todos os vereadores Aqui é uma casa que discute muito e sempre será assim, tomara que seja. Porque se cada um aqui ficar calado, eu acho que não é bom para a nossa sociedade, não. Então, parabéns a todos os vereadores, agradeço novamente por presente. O senhor prefeito, volte mais vezes aqui na reunião, porque muitas vezes a conversa chega distorcida no gabinete do senhor, então, estando aqui, será bem melhor para nós. Então, convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que será realizada no dia 7 de outubro de 2013. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezinho Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Representantes da imprensa e servidores dessa casa, declaro encerrada a reunião.